realizada pela H Portugal Ativo com o apoio da Assembleia da República. O programa desta conferência é constituído por uma breve cerimónia de abertura, três momentos de partilha de informação, seguindo-se a intervenção dos grupos parlamentares sobre a sua visão do exercício para a próxima legislatura e terminando com uma breve cerimónia de encerramento. Na primeira apresentação, vamos abordar os benefícios do exercício físico para a saúde com um dos maiores expertos da área, o professor Dr. José Soares. Na segunda apresentação, abordaremos o exercício como coadjuvante na terapêutica de doenças, através da experiência do trabalho relevante que a doutora Ana Joaquim tem realizado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, na área da Oncologia. Na terceira apresentação, teremos o valor económico do exercício físico pela professora doutora Helena Santa Clara, demonstrando assim a necessidade premente da valorização do exercício físico para um futuro com portugueses mais saudáveis. Apresentado o programa, vamos então dar início à abertura da conferência. Vai usar da palavra o presidente da H Portugal Ativo, José Carlos Reis.
Muito bom dia. Eu vou ler para não perder muito tempo, para não me perder. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, Dr. Pedro Duó Ramos, excelentíssimos deputados, convidados, colegas e amigos. Vou ser muito breve aqui a questão protocolar. Quero desde já agradecer a presença de todos vós, e especialmente à Assembleia da República, nas pessoas dos deputados hoje aqui presentes, esta iniciativa de tão grande significado para o setor do fitness e saúde, na Casa da Democracia Portuguesa. Este foi o simbolismo que quisemos aportar para um objetivo que tem prevalecido em todas as nossas opções: contribuir para um país mais saudável e com melhor qualidade de vida. Como disse há pouco, vou ser muito breve, porque hoje este palco não é para nós. Ele é para os nossos convidados especialistas na área e para os grupos parlamentares da nossa Assembleia da República. O que pretendemos com esta conferência é informar para influenciar. É necessário tomar medidas urgentes para que possamos ter cada vez mais pessoas a praticar exercício físico no nosso país. Os índices de inatividade são dramáticos, com consequências declaradamente nefastas para a saúde dos portugueses. Os grupos parlamentares podem ter um papel determinante na mudança. Existem instrumentos legislativos que podem ser acionados e provocar esta alteração. Em primeiro lugar, consideramos que o estabelecimento de benefícios fiscais em sede IRS para quem treina em clubes de fitness e saúde pode ser a mais importante pedra de arremesso contra a inatividade. Se os houver, por mais baixo valor que tenham, os portugueses vão entender de uma vez por todas que o exercício físico é um grande promotor da saúde. É uma mudança de status, sendo o seu reconhecimento público do valor do exercício físico um passo decisivo e que tem de ser dado urgentemente. O mesmo podemos garantir através dos benefícios em sede IRC para as empresas que participarem os custos da prática de exercício físico aos seus colaboradores ou que tenham ginásios na própria empresa para esse efeito. Finalmente, propomos a baixa do IVA para este serviço, o da prática de exercício físico. Quando sabemos que o exercício é comprovadamente terapêutico, porque trabalha ao nível da prevenção das doenças e é ainda coadjuvante importante no tratamento das mesmas, não faz qualquer sentido que as restantes atividades ligadas ao setor da saúde, como por exemplo a fisioterapia e a nutrição, tenham uma taxa de IVA de 0% e o nosso setor tenha a taxa máxima de 23%. Isto é completamente desequilibrado e injusto. A baixa do IVA haveria de permitir sermos mais competitivos e haver, como tal, maior investimento, ou seja, mais unidades de fitness e saúde a operar no nosso mercado. Iríamos revitalizar o setor, melhorar a economia nacional e aumentar a empregabilidade dos técnicos e fisiologistas do exercício. Acreditamos que a estratégia de um clube em cada esquina é também uma das soluções para este problema da relutância à mudança dos estilos de vida dos portugueses. Sabemos da importância de haver no resto de cada um de nós, da nossa casa ou do nosso emprego, um clube de portas abertas para nos receber por uma vida mais ativa e mais saudável e feliz. Termino pedindo aos senhores deputados que nos ajudem e ajudem o nosso país neste caminho. Nós já definimos o nosso grande objetivo. Hoje temos quase 600 mil portugueses a praticar exercício físico nos clubes de fitness e saúde, quando eram 500 mil há um ano atrás, mas em 2021 teremos com certeza 1 milhão. Nós tudo faremos. Para isso, é necessário que cada um faça a sua parte de forma consciente. Nós, pela nossa parte, todos os dias seremos mais e trabalharemos melhor, com qualidade, entusiasmo e determinação. Muito obrigado a todos vós pela vossa presença.
Vai agora usar da palavra o Sr. Vice-Presidente da 12ª Comissão da Assembleia da República da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Pedro Duó Ramos.
Bom, bom dia a todos. Em nome da 12ª Comissão, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, felicitar a HAP pela realização desta conferência. Faz todo sentido esta conferência, o valor do exercício físico na saúde. Nós sabemos que uma vida saudável constrói-se com hábitos saudáveis e seguramente o exercício físico é de facto um hábito muito saudável. Sabemos empiricamente, mas quem o garante de facto é a medicina, quando diz que o exercício físico traz benefícios enormes para a saúde, quer física, quer mental. No entanto, enfim, ainda há um longo caminho a percorrer. Nós sabemos que, apesar deste aumento, e um aumento significativo de 600 mil pessoas a praticar exercício físico em ginásio, a verdade é que a penetração ainda é relativamente curta e este objetivo do 1 milhão de pessoas em 2021 é, de facto, ambicioso, mas é possível. Nós sabemos a dificuldade que existe ainda dos jovens portugueses em praticar exercício físico, sabemos que temos taxas de sedentarismo ainda relativamente elevadas, sabemos que o número de crianças obesas é muito elevado no nosso país, e o que eu gostaria de destacar, de facto, esta componente que os ginásios têm feito, que é uma componente que parece-me muito importante, que é aliar a prática do exercício físico à questão nutricional, ou seja, existe cada vez mais a preocupação em trazer para a população portuguesa, de facto, este binómio de saúde e trazer aliado a uma boa alimentação, porque de facto vai fazer a diferença do ponto de vista da saúde no geral, na saúde física e na saúde mental. E portanto este caminho tem que ser feito, porque de facto nós ainda estamos muito longe dos valores que gostaríamos de ter seguramente em termos de prática de exercício físico, mesmo em ginásio. E eu conheço relativamente bem o setor, até por motivos profissionais, e tenho que dizer que vocês são de facto muito resistentes e muito resilientes. E tenho acompanhado o trabalho da HAP, o trabalho de facto de força, de tentativa, de pressão legítima junto do poder político para conseguir de facto trazer outra capacidade de resposta aos próprios ginásios. Percebemos a questão dos benefícios fiscais, percebemos a questão do IVA, é uma matéria que seguramente os partidos políticos, eu que estou na qualidade de vice-presidente da Comissão, não me compete fazer uma intervenção política sobre o assunto, mas que os partidos políticos vão ter em atenção seguramente quando agora, para as eleições legislativas deste ano, farão os seus programas eleitorais. São matérias de facto relevantes e esta resiliência que os ginásios têm tido, que resulta também do próprio negócio, um negócio, sempre ouvi dizer, que a grande dificuldade dos ginásios é, sobretudo, conseguir a retenção dos seus clientes. E, de facto, esta dificuldade que os ginásios têm nessa retenção tem provocado, de facto, essa resiliência no combate pelas matérias que parecem mais interessantes para que os ginásios consigam, de facto, ter essa penetração cada vez maior na nossa sociedade. Felicito esta iniciativa da parte da 12ª Comissão, dar-vos a nota que, de facto, estamos muito atentos às questões do desporto. Existe, aliás, um grupo de trabalho do desporto, estão aqui dois deputados e estarão mais, precisamente, que acompanham estas matérias, e tenho a certeza absoluta que vai ser uma conferência muito importante, porque apesar de existir ainda muita gente que não faz exercício físico, e muito menos em ginásio, eu acho que as pessoas cada vez estão mais sensibilizadas para tal. E se vocês tiverem a capacidade, de facto, de fazer pressão junto quem decide, será muito mais fácil para conseguirem levar por diante os vossos objetivos. Desejo-vos uma ótima conferência, eu terei a oportunidade de participar um pouco e acompanhar, depois temos outras reuniões, porque este dia é um dia, acabou por ser um dia aborrecido para a vossa conferência. Porquê? Porque ontem não houve trabalhos parlamentares, houve jornadas parlamentares de um partido político, e hoje há muitas reuniões de comissões parlamentares, portanto provavelmente não terão tantos deputados como gostariam, em todo caso estarão, de certeza, os deputados que interessam, são os deputados da área do desporto. Agradecer uma vez mais, dar-vos as boas-vindas e desejo-vos um ótimo trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. Terminada a cerimónia de abertura, vamos agora ter o professor Dr. José Soares a falar sobre os benefícios do exercício físico para a saúde. Professor catedrático de Fisiologia na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 6 livros publicados, mais de 200 conferências nacionais e internacionais, um grande amigo do Portugal Ativo e capa número 2 da nossa revista Portugal Ativo, que vos foi oferecida. Por favor, José Soares.
Muito obrigado. Eu acho que tenho que abrir aqui a minha apresentação, não é? Tenho. Diga.
A primeira.
Não quero, não vou tomar.
Está ótimo. Muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. Faço com muito gosto, mas fazia com muito mais gosto se pudesse falar sem um microfone. Posso fazer isso, não é? Posso? Pronto, então passo para aqui. Eu não gosto muito de estar com o microfone. Quem já me ouviu falar aqui? Tem que ser, não tem? Pronto, ok. Já percebi. Quem? Era uma ligeira esperança. Não, deixa estar. Você aspirar o microfone, não é? Está bem, ok, pronto, fica assim. Estava eu a dizer, então. Mas fica sempre na mesma, porque eu mexo muito, o problema é mexer. Estava eu a dizer, quem já me ouviu falar sobre isto, vê sempre os mesmos slides, quase, relativamente àquilo que eu acho sobre o exercício. Normalmente o exercício é visto assim, como tendo um impacto sobre a saúde cardiovascular, sobre o colesterol, os triglicerídeos, enfim. Mas eu acho que esta imagem é muito mais elucidativa. O exercício hoje é considerado uma área que tem múltiplas vantagens, tem múltiplas áreas de intervenção, e isso pode-se ver quando nós colocamos a palavra Exercise and Health, as keywords no PubMed, nós encontramos quase 150 mil artigos referindo o papel que o exercício tem na saúde. Portanto, é qualquer coisa que está muito bem demonstrado. Ou, se colocarmos no Dr. Google, encontramos quase um valor que parece a nossa dívida, que é difícil de ler. Portanto, ou seja, esta imagem do exercício ligado à ciência hoje é indiscutível e, portanto, tem um papel aqui decisivo. Eu queria só fazer aqui um parênteses para chamar a atenção, porque, não sei se leram há pouco tempo, 9 em cada 10 influencers de saúde não sabem o que estão a falar, revelam um estudo. E é muito engraçado porque isto sobre exercício, sobre nutrição, praticamente toda a gente fala, é de tal maneira assim verdade que esta frase nem sequer é verdade. Ou seja, a própria notícia também não é verdade, também é meia fake news. Não é fake, mas é meia. Porque, de facto, isto foi retirado de uma coisa que era relativamente à gestão do peso e não propriamente à saúde. Se pararem, a notícia é sobre a saúde e o trabalho é sobre a obesidade. Aliás, foi apresentado no Congresso da Obesidade. Portanto, a primeira chamada de atenção é falar sobre, de facto, o papel do exercício na saúde, mas sobre a sua robustez, porque o que acontece muitas vezes é que aquilo que nós encontramos muitas vezes não tem a mais pequena justificação do ponto de vista científico. Há um exemplo muito engraçado, isto para começarmos, para não estarmos a falar muito sério de manhã, há um exemplo muito, muito engraçado sobre o vinho. Como sabem, o vinho tinto é considerado, toda a gente só bebe vinho tinto 2 copos por dia, porque faz bem à saúde, ao sistema cardiovascular. Toda a gente bebe o vinho bom, eu nem sei quem é que bebe o mau, mas de qualquer maneira, todos os meus amigos que são enólogos, porque há uma geração agora que apareceram, deitaram-se de pessoas normais e acordaram enólogos, e portanto, vocês podem ver uma coisa engraçada, se puserem a palavra alcohol benefits no Google, encontram 1.580.000, sim, e se encontrarem alcohol risks, encontram 286 mil. Ou seja, há muito mais benefícios, se nós formos ao Google, do que riscos de beber álcool. Se formos ao PubMed, ou seja, se nos socorrermos da ciência, nós temos 6.870 a falar sobre benefícios e 100 mil sobre os riscos. Ou seja, o que acontece é que se formos ao Dr. Google, encontramos 5.5 vezes mais benefícios e no PubMed encontramos 14.6 mais riscos. Ou seja, o que acontece é que o exercício é, na realidade, eu vou passar aqui algumas mensagens-chave. O exercício é uma entidade reconhecida com elevada robustez científica, mas que merece escrutínio permanente. E passado isto, esta introdução que me parece que faz lógica, porque na realidade nós hoje somos completamente bombardeados com informação que não é segura, as pessoas são muitas vezes levadas a concluir sobre bases que não têm a mais pequena base científica, o que é de facto evidente é isto, é que hoje como é a nossa sociedade é basicamente isto. Entre os 65 e 74 anos, 79% da população tem colesterol elevado, entre os 55 e 64, colesterol, no 80% com colesterol elevado. A hipertensão arterial é o que nós sabemos, nós temos o maior índice de risco, de acidentes vasculares cerebrais da Europa. A obesidade é qualquer coisa, aliás, é qualquer coisa que é de tal maneira... Aliás, é uma coisa interessante, porque apesar do IVA na nutrição ser zero, e de haver tantos nutricionistas, de haver tanta gente ligada ao exercício, tantos endocrinologistas que agora já fazem planos também de emagrecimento, enfim, de haver tanta informação, nunca houve tantos obesos. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. A única coisa que funciona é, de facto, a seleção natural. Reparem que a partir dos 85 aos 90 anos, em 2014, deixou de haver obesos e toda a gente já percebeu porquê. E, portanto, o mais interessante, há aqui uma seleção natural que resolve o problema de estatística. Hoje o que nós temos é ainda para mais uma evidência segura de que, por exemplo, 10 tipos de cancro estão completamente associados à obesidade. E, portanto, não é só a obesidade propriamente dita, porque nós temos uma tendência a olhar apenas para o exercício do ponto de vista dos efeitos cardiovasculares, é também dos efeitos, digamos, adjacentes à próprio excesso de peso. Não é novidade nenhuma que... No mundo inteiro, isto é nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, nos países ricos, nos países pobres, morre-se por fome, nos países ricos morre-se por abundância. A principal causa de doenças são as doenças isquémicas, a segunda são os acidentes vasculares cerebrais e em sexto aparece a diabetes. Ou seja, o que acontece é que muito pouco está a mudar. Ou seja, se nós olharmos para as estatísticas, praticamente nós não temos feito nada para alterar isto. Os países pobres continuam a morrer de doenças infecciosas e nós, porque lavamos mais as mãos e porque temos mais cuidado, acabamos por não morrer de doenças infectocontagiosas, morremos exatamente por estas razões. E o que é, e que sendo o exercício, tendo o exercício aqui, ou pelo menos a atividade, tendo aqui um papel decisivo, o que nós estamos a perceber é que, na realidade, continua a ser muito escasso o número de pessoas que vão aos ginásios. Em Portugal... mesmo comparado com os outros países, que fazem exercícios, continua a ser uma percentagem pequeníssima. É preocupante que esta percentagem diminua à medida que a idade vai aumentando, portanto as pessoas que mais precisam continuam a não fazer, e por outro lado, tanto nos homens como nas mulheres, e por outro lado, particularmente as pessoas, porque muitas vezes nós falamos de tempo, e o que é mais interessante é que as pessoas que estão reformadas são também pessoas que, apesar de tudo, continuam a fazer muito pouco exercício. Portanto, isto é uma entidade difícil de contrariar. Se nós repararmos com as dificuldades que nós temos de interioridade do país, ainda para mais, praticamente todos os ginásios estão colocados no litoral, no interior apenas 20% dos clubes estão colocados nessa zona, e a inatividade física tem, aliás, como também os hábitos alimentares e os hábitos de vida pouco saudáveis, estão extremamente bem correlacionados com os, aliás, hoje a primeira página, acho que é a primeira página do Público, vem relacionado exatamente com isso, não sobre inatividade, mas sobre, por exemplo, o rendimento escolar. Ou seja, filhos de pais com mais dificuldades económicas, com um estatuto social e económico mais reduzido, têm piores rendimentos escolares e acabam por concorrer a cursos com médias mais baixas. Isto é verdade não só para a educação, como é verdade, por exemplo, para os hábitos nutricionais. A obesidade é mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas e é também sobre a inatividade. E, portanto, é qualquer coisa que nos deve preocupar, sendo que muitas vezes nós temos uma certa tendência para vermos isto de uma forma diferente. Olhamos para fotografias como esta e achamos que nunca houve tanta gente a correr, que nunca houve tanta gente a fazer exercício. É verdade que nós estamos a melhorar, mas estamos muito longe disto. Uma imagem muito enganadora, Porque existe uma realidade virtual sobre exercício e depois existe uma realidade verdadeira, que é nós, de facto, praticamos muito pouco exercício. E as pessoas vão ao ginásio fundamentalmente para, vejam, para melhorar a saúde, para melhorar a sua capacidade física e, fundamentalmente, também para relaxar. Estas são as três principais razões. E, portanto, nós, no ginásio, de uma forma geral, estamos bem neste tipo de atividades, neste tipo de atividades que estão muito relacionadas com pessoas como esta que estão nesta fotografia, mas o problema é que estas pessoas que mais precisavam são as pessoas que menos frequentam os ginásios, são as pessoas que menos vão aos ginásios, portanto, as pessoas que precisam de algum acompanhamento são as pessoas que menos exercício fazem, que mais inativos estão. Aliás, é muito verdade para o envelhecimento e é muito verdade, por exemplo, para as pessoas com patologias associadas. Aliás, esta imagem nota-se bem que há pessoas muito entusiastas para fazer exercício e depois aqueles dois que mais precisavam são aqueles dois que estão com uma cara mais triste a fazer exercício, porque na realidade a grande conclusão é que vai ao ginásio quem menos precisa. Isso é uma evidência, é uma coisa que também as pessoas relacionadas com exercício têm que fazer o seu caminho, têm que se preocupar em melhorar também o acesso e disponibilizar atividades que sejam, que beneficiem as pessoas que mais precisam, porque é difícil nós entrarmos num ginásio e vermos um obeso, é difícil entrarmos num ginásio e vermos pessoas de escalões sociais mais baixos, e portanto é um trabalho que todos nós temos que fazer. Do ponto de vista das evidências, o que é que nós sabemos? Uma coisa é completamente verdade, é esta, que é o sitting is new smoking, ou seja, o que está a acontecer é que nós passamos muito tempo da nossa vida sentada, e isso tem um custo elevadíssimo. Nós hoje morremos precocemente porque não nos mexemos. Basicamente é isso. Nós hoje morremos precocemente. Nós vivemos mais tempo porque somos mais ativos, mas fundamentalmente porque temos cuidados de higiene e fundamentalmente porque tomamos medicamentos. E, portanto, o que é interessante é perceber que qualquer um de nós que está aqui nesta sala, se calhar tirando as pessoas que são profissionais do exercício propriamente dito, qualquer um de nós está mais de 6 horas sentado por dia. Mais de 6 horas, se acrescentarmos isso às 8 horas que estamos na cama, vemos que há uma grande percentagem do dia que estamos completamente imóveis, e isso está muito bem correlacionado com a saúde. E é muito interessante perceber, ou com a morte precoce, é muito interessante perceber que quando nós olhamos para os principais fatores de risco, que a todos nós nos assusta, como seja a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, o colesterol, na realidade as causas atribuíveis, mais atribuíveis à morte precoce, é o low cardiorespiratory fitness, ou seja, as pessoas com níveis de capacidade física mais baixa têm uma causa muito mais evidente de morte precoce do que, inclusivamente, alguns daqueles fatores de risco que nós estamos sistematicamente a falar. E, portanto, isto não são só más notícias, há boas notícias também. E as boas notícias é que, reparem, isto é muito interessante porque vale a pena refletir sobre isto. Se olharem para este gráfico, o que este gráfico mostra é que as pessoas, mesmo com alguns fatores de risco, como seja pressão arterial sistólica acima de 140, sendo fumadores e com colesterol acima de 240, se forem fisicamente ativas, se tiverem uma capacidade física suficientemente elevada, têm um risco de morte precoce mais reduzido. Ou seja, não, é muito interessante porque mesmo as pessoas que têm risco, se fizerem atividade física, têm uma probabilidade de morte precoce menor. Mesmo as pessoas que têm doença instalada, uma neoplasia, por exemplo, do estômago, as pessoas fisicamente mais ativas, portanto, e daqui a seguir vai falar o Dr. Ana Joaquim sobre o papel do exercício, especialmente na doença oncológica, têm, de facto, uma probabilidade de sobrevida muito maior. E, portanto, o que é muito interessante é que, apesar de nós não continuarmos a olhar para as pessoas um bocadinho gordinhas, com pessoas com risco elevado, o que nós hoje sabemos é que há um fenótipo que se chama Fat But Fit, que as pessoas, apesar disso, continuam a ter uma esperança de vida superior. Aliás, é muito interessante ver este artigo publicado agora, já em 2019, sobre um grande programa de exercício na Suécia. Aliás, é típico destas as pessoas, os países mais ricos são os países que mais investem neste tipo de coisas, porque ficar doente por falta de atividade física fica muito caro. Eu estive uma vez na Dinamarca e vi um programa para prevenção das quedas, que até tinha um programa, como antigamente havia aquela coisinha para o Vamos Dormir, quem é mais bem lembra-se disso, antes do telejornal, eles tinham um programa de 1 minuto ou 2 minutos com exercício para os idosos fazerem, para prevenir as quedas. Porquê? Porque fica muito caro ao país uma queda. Uma queda num idoso é, de facto, muitas vezes uma situação fatal. E, portanto, o que as pessoas perceberam é que, na realidade, as pessoas mais ativas têm uma longevidade maior, e talvez este gráfico seja muito interessante até por causa da educação física nas escolas, nas escolas, que é os miúdos que eram fisicamente ativos aos 15 anos continuavam a ser ativos quando eram mais velhos, aos 53. Ou seja, isto é muito interessante porque nós temos que estimular esta prática do exercício a partir das idades mais baixas, porque isso acaba por ter um impacto muito grande nas idades adultas. Ou seja, mexer é meio caminho andado para a saúde. Gostava de vos falar de dois casos especiais, ou de alguns casos especiais, em que o exercício, então, aí tem, e é menos falado, tem um impacto muito grande. O primeiro é este que foi descrito sobre o exercício como um polimedicamento. Hoje há evidências muito grandes sobre o papel do exercício, demonstrado, do ponto de vista científico, sobre as mais diferentes áreas, seja sobre as doenças oncológicas, seja sobre o Alzheimer, seja sobre as doenças cardiovasculares ou sobre os distúrbios metabólicos. Ou seja, hoje nós conhecemos bem o impacto que o exercício tem em qualquer uma destas doenças, em qualquer uma destas morbilidades. E, portanto, o que acontece é que não vale a pena nós continuarmos a ignorar, porque há evidências diretas sobre isto. E, particularmente, para mim, o que é mais interessante é naquelas áreas em que não há plano B. Ou seja, nas áreas em que, como, por exemplo, se pensarmos de uma forma muito simples, mas se pensarmos, por exemplo, sobre as doenças neurodegenerativas, o que é que nós temos? Praticamente nada. Toda a gente hoje se preocupa, eu tenho a minha mãe, tenho 85 anos, e eu não tenho praticamente nada para fazer que não seja estimulação cognitiva, e ela ser fisicamente ativa, sou pena de vir a cair. E, portanto, o que acontece é que há muitas doenças em que não há praticamente plano B, que não seja algum tipo de medicação, mas sistematicamente o exercício. O exercício tem, de facto, um papel, mesmo como coadjuvante terapêutico, importantíssimo, porque em algumas, a doutora Ana Joaquim irá falar sobre isso, por exemplo, sobre o cancro, em que não há praticamente nada para fazer, que não seja, por exemplo, para fazer sobre o cancro A, mas, por exemplo, sobre um dos efeitos secundários, que é, por exemplo, a fadiga associada ao cancro. Ou seja, o que é muito interessante é que não há... O exercício é de tal maneira importante, sob o ponto de vista da promoção da saúde, e sob o ponto de vista do retorno que isso tem para as pessoas, que é, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com isto. Por isso, eu passava para dois casos especiais, que são, por exemplo, os idosos, que são, já vimos, aqueles que menos vão aos ginásios, por diferentes razões. Uma delas é uma razão económica, porque as pessoas, é exatamente por isso também, porque, por exemplo, do ponto de vista nutricional, há uma preocupação enorme, porque há uma menor ingestão proteica nos idosos. Porquê? Porque têm, obviamente, dificuldades de mastigação, etc., mas porque as proteínas são incomparavelmente mais caras. E, portanto, hoje não é novidade nenhuma que nós estamos a envelhecer, a Europa está a ficar cada vez mais velha. Estas imagens são muito bonitas, porque vamos àquela frase que vamos dar mais vida aos anos e não mais anos à vida. Isso é muito bonito, mas o problema é que hoje o que está a acontecer, e eu vejo isto com a minha mãe, por exemplo, é que não podemos só pensar no envelhecimento, é na quantidade de cuidados e na quantidade de ocupação de tempo que as pessoas que cuidam de idosos, formal ou informalmente, têm. E os idosos têm um problema, que é a perda da massa muscular. A perda da massa muscular, porque reparem, um idoso ser ativo, dizermos, a pessoa tem que ser ativa, tem que sair de casa, tem que conviver, está bem, mas para isso tem que andar, para isso tem que se mexer. Porque, como dizia, há um cardiologista muito conhecido no Porto, que tem uma característica muito engraçada, que é ser profundamente gago. E, como sabem, os gagos gaguejam nos momentos mais inoportunos. E ele, uma vez, estava a ver a minha avó, e a minha avó disse, sabe, sua professora, eu quando ando depressa, canso muito. E ele disse, mas não deve andar depressa. E ele disse, mas não deve andar depressa por causa do coração. Ele disse, não, pode cair. Porque, na realidade, naquela idade, o grande problema são mesmo as quedas. E eu pergunto, há alguma coisa para fazer para as quedas? Praticamente nada para fazer para as quedas. Para fazermos isto, há uma ressonância de uma coxa de um jovem adulto e uma coxa de um idoso. O que nós vemos, digam uma coisa, como é que é possível nós contrariarmos isto sem exercício? Não é possível, podem inventar tudo o que quiserem. As pessoas, quando estão em situação sarcopénica, não há praticamente nada para fazer se não houver contractilidade muscular. Podem fazer a ingestão, até podem fazer a alimentação parentérica com proteína, podem fazer o que quiserem, se não houver contractilidade, não há. Ou seja, se não houver movimento, se não houver exercício, não há maneira absolutamente nenhuma de contrariar isto. E o que nós vemos é que as pessoas que mais precisam, que são as pessoas que têm mais disfuncionalidade, são as pessoas que menos vão ao ginásio. E, portanto, as quedas passam a ser um papel importantíssimo. E, como eu estava a dizer, nos países nórdicos, eu tenho alguma experiência de colaboração com os países nórdicos nestas áreas. É verdadeiramente impressionante o investimento que eles fazem nisto, porque eles sabem perfeitamente, fazem no exercício, porque eles sabem perfeitamente, inclusivamente eles viam um programa incrível, por exemplo, de colocação em casa de equipamentos extremamente simples, de reforço muscular, para as pessoas fazerem em casa, aquelas que não podem sair de casa, porque eles sabem perfeitamente que quando começam a envelhecer, a probabilidade de cair é muito grande, e isto tem vindo a aumentar significativamente. Porque quando se cai, a probabilidade de a pessoa ter uma doença e encurtar o tempo de vida é muito grande. Portanto, e para aqui, nós podemos correr e saltar, podemos fazer o que quisermos. Se não houver exercício físico, e fundamentalmente exercício físico nestas pessoas, exercício físico orientado, nós não conseguimos contrariar os efeitos secundários do envelhecimento. E, portanto, há áreas em que o exercício é, de facto, indiscutível o seu papel. E, portanto, particularmente no envelhecimento aqui, e se todos nós estamos a queixar dos idosos, o que é que nós estamos a fazer para que os idosos sejam mais ativos? O que é que nós estamos a fazer para que os idosos caiam menos? O que é que nós estamos a fazer para que não encham as camas dos hospitais com idosos, que não só, como nós sabemos, muitas vezes incomodam, não é? E, portanto, muitas vezes nem sequer são muito bem tratados. E o que é que nós estamos a fazer por isso? Como é que estamos a incentivar as pessoas a fazer esse exercício? Depois, outra área que toda a gente se calhar se queixa é isto. Hoje, o impacto que a forma como nós trabalhamos tem do ponto de vista do stress. O stress não é como as viroses nas crianças, não é? Porque quando nós não sabemos o que é que uma criança tem virose, intercala Benuron com Brufeno, não é atribuir tudo ao stress, mas hoje está reconhecido que o exercício, o stress, como dizia a minha avó, mói e mata. Ou seja, nós hoje estamos submetidos a um programa a níveis de stress elevadíssimos provocados, enfim, pela forma como nós estamos a trabalhar. Hoje há estudos que mostram claramente não só o stress como o aumento do risco da maioria das doenças. É incrível porque nós morremos de algumas doenças relacionadas com o stress do ponto de vista da saúde. E, inclusivamente, vejam uma coisa importantíssima para nós, pelo menos para mim, que já tenho 70 anos, que é... Vejam este artigo, que é o efeito do stress na estrutura do próprio cérebro. Ou seja, nós ficamos diferentes. O nosso hipocampo, que é onde estão as memórias, chama-se shrinkage, fica encolhido. Ou seja, nós perdemos memória aceleradamente, ou seja, encurtamos a nossa capacidade cognitiva com o envelhecimento. A nossa amígdala está relacionada com o sistema límbico, portanto, com a gestão mais emocional, fica aumentada. Aliás, saiu agora um estudo que correlaciona muitíssimo bem o tamanho da amígdala com os acidentes cardiovasculares, inclusive o córtex pré-frontal, da racionalidade, da relação custo-benefício. Portanto, não podemos olhar para isto como... É do ponto de vista funcional, não, do ponto de vista estrutural. Eu hoje trabalho muito com empresas na área da performance cognitiva. E eu quando faço isto... Antes de fazer os meus workshops, costumo enviar um inquérito muito simples com algumas perguntas sobre como as pessoas estão a trabalhar em empresas. E reparem, estes resultados são portugueses, portanto isto não é retirado de nenhum estudo internacional. São mais ou menos 7 mil respostas em empresas que estão muito bem, em pessoas com nível de diferenciação muito alto, porque eu trabalho normalmente para gestores médios, top management, middle management para cima, e vejam os resultados de perguntas muito simples. Se param de 90 a 90 minutos para descansar, só 14% é que para. Como é que se sentem de manhã quando acordam? Um completamente exausto, 5 completamente recuperados, e o valor é 1.8. Imaginem o nível de produtividade destas pessoas. Como é que chegam a casa, um completamente exausto, 5 energizados para tratar da sua vida pessoal, e o valor e a média é 1.4. Sentir-se muito bem, apenas 7% das pessoas. Portanto, isto sabendo que, se olharmos para a principal causa de falhas ao trabalho, que é que estão com coisas relacionadas com o stress, isto acaba por ter um impacto enorme do ponto de vista económico. Claro que nós podemos sempre desvalorizar. Nós podemos sempre desvalorizar isto. Mas estes são os dados. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que, se nós colocarmos no PubMed Exercise and Stress Management, nós encontramos quase 4 mil artigos que falam sobre isto. O papel do exercício, este slide eu acho que é muito interessante, porque é Your Brain Loves the Gym. Porque nós, eu pergunto, o que é que nós temos para fazer para o nosso cérebro? A questão é muito engraçada. O que é que nós podemos fazer para, sem fazer publicidade? Tomamos Memofante, tomamos nootrópicos e vamos ver o que é que se está a fazer. E o que se está a fazer é que, na realidade, aquilo que nós estamos a fazer para a vida diária é, primeiro, o exercício como modulador do stress diário e o impacto que isto tem no cérebro. Se nós formos ver, talvez se falarmos com as pessoas nas escolas, de que é que as pessoas hoje mais se queixam? Os miúdos não conseguem estar com atenção, não são hiperativos, ou pelo menos, mesmo que não sejam, que não tenham déficit de atenção ou hiperativo, do ponto de vista clínico, são entidades subclínicas, a miudagem não consegue estar parada, e é muito interessante que esta imagem que nós temos dos miúdos é hoje também muito reconhecida no mundo corporativo, no mundo das organizações. E por isso, se vocês forem ver o que é que se está a tomar, se vocês forem ver, hoje, ainda agora, vindo do Canadá, isto fala-se como se falasse outra coisa qualquer, que é medicamentos para o aumento da capacidade de concentração. Por exemplo, o Adderall, que hoje no mundo, por exemplo, nos miúdos, o equivalente à entrada para a universidade nos Estados Unidos, tem uma frequência verdadeiramente impressionante. Aliás, vejam que alguns até têm uma designação muito interessante, que é focalina, ou seja, ajudar as pessoas. O nível de stress é tão grande que as pessoas têm que tomar este tipo de medicação. E vocês vejam que o uso de drogas ilícitas entre os miúdos do 12º ano, nos Estados Unidos, primeiro aparece a marihuana natural, depois sintética, e aparece imediatamente a seguir o Adderall. Isto é porque as crianças têm muita dificuldade em, face à quantidade de estímulos que nós têm, em estarem concentrados. E, inclusivamente, o que é mais preocupante é que quem fala sobre isto e quem o estimula a fazer são os colegas. E, portanto, o que acontece é que nós hoje temos uma entidade extremamente poderosa no papel do déficit de atenção e da hiperatividade, que é o exercício. Isto está muitíssimo bem demonstrado. Basta, por exemplo, as crianças fazerem 10 minutos de corrida, quando vêm a fazer um teste, por exemplo, de matemática, que implica raciocínio lógico auditivo, aumentam significativamente. Aliás, hoje, se calhar, a melhor neurocientista na área do exercício relacionado com o cérebro era uma senhora que fazia investigação sobre neurociências, sobre o cérebro, e que um dia estava no laboratório, podem ver no TED, tem um TEDx muito giro sobre isto, que estava no laboratório a trabalhar e estava a ficar muito cansada, desconcentrada, etc. E os colegas do laboratório, vem fazer uma caminhada connosco. E ela foi pela primeira vez e quando veio disse, o que é que se passa comigo? Que eu ganhei, obviamente, muito mais concentração, porque não há muito mais foco, muito mais capacidade de raciocínio, porque não há praticamente nada para fazer sobre isto. E então há cada vez mais evidências de que os miúdos têm que fazer exercício. Os miúdos têm que fazer exercício mesmo sofrendo de hiperatividade ou déficit de atenção. E isto é incrível, porque isto é não só verdade para as crianças, como é que é verdade também para os adultos. Ou seja, o que acontece é que nós hoje percebemos o papel que o exercício tem do ponto de vista cerebral, que é talvez das áreas que me têm apaixonado mais. Porque, e isto porquê? Porque, reparem, porque para, esta é sempre a mesma teoria minha, que é, para algum tipo de doenças, há medicamentos. Um gordinho, um tipo gordinho, que tem 120 centímetros de perímetro abdominal, que tem o colesterol a 320, que é hipertenso, se lhe derem medicação para a hipertensão e medicação para o colesterol, e se ao mesmo tempo lhe oferecerem, ok, mas tem que ir para fazer exercício, o que é que acha que ele vai escolher? Obviamente vai escolher a medicação. Ou seja, o que acontece é que nós, no exercício, lutamos muitas vezes contra o próprio medicamento. Porque eles têm um plano B, as pessoas acabam por ter um plano B. Agora, há alturas em que não há plano B. Esta é uma delas, o déficit de atenção e hiperatividade, ou toma medicação, como vocês sabem, tem efeitos secundários severos, e do ponto de vista cognitivo, nós não temos praticamente nada para fazer. E isso é tão verdade que, por exemplo, é possível correlacionar, por exemplo, o volume do hipocampo e a capacidade de memória com a performance física. Vocês vejam que há uma associação entre a capacidade aeróbia e a função executiva que é mediada pelo volume do córtex pré-frontal. É incrível o papel que isso tem do ponto de vista cerebral. E mesmo nos idosos, quem tem e quem conhece idosos, o que é que há para fazer para o cérebro deles? O que é para fazer para a demência? O que é para fazer para o déficit cognitivo? Para o Alzheimer? E o que é muito interessante é que, na realidade, o exercício não só tem um papel importante na prevenção das quedas, na sua capacidade, na sua capacidade cardiovascular, mas fundamentalmente na capacidade cognitiva. Isso está muito bem demonstrado. O exercício provoca neurogênese. Nós vamos perdendo neurónios ao longo da vida. Eu sinto isso de uma forma já muito evidente. E o que acontece é que uma das razões porque eu faço isso é isso, é tentar diminuir este ritmo de perda de capacidade cognitiva. Aliás, é muito interessante que mesmo nos idosos, basta mexerem-se, basta fazerem um exercício ligeiro, que, por exemplo, a memória semântica aumenta significativamente. Portanto, é muito interessante perceber que, para além da função cognitiva, por exemplo, sobre a depressão, por exemplo, sobre o Alzheimer, que praticamente não temos nada para fazer, o exercício tem um papel verdadeiramente impressionante. E, portanto, nós não temos praticamente mais nada que não seja as pessoas têm de se mexer. As pessoas morrem por estar sentadas. Todos os estímulos que nós possamos fazer para estimular a atividade física, fundamentalmente a atividade física orientada, porque temos problemas associados à atividade física quando é feita de forma completamente desadequada. O que é que nós hoje sabemos? Que a atividade física provoca alterações moleculares e celulares, provoca alterações do nosso cérebro, provoca alterações estruturais do cérebro. Isso tem uma importância do ponto de vista comportamental, isso tem uma importância, tem um impacto na função cognitiva, e entramos aqui num ciclo vicioso positivo. Ou seja, o exercício, para além, porque falar sobre a obesidade e o colesterol, etc., isso toda a gente, acho que toda a gente está de acordo, não temos outra solução. Eu ainda há pouco tempo eu tinha um vídeo de um programa de exercício clínico que tinha feito no Instituto CUF no Porto, em que uma senhora que tinha feito um bypass gástrico, tinha perdido 40 quilos em 4 meses, e não conseguia subir escadas. Portanto, perdeu 40 quilos e, mesmo assim, a capacidade física continuava. Não há alternativa para fazer isto. Só para falar fazia entrar bem de espeneia. E depois, a nossa realidade é um pouco esta, em função do barómetro do fitness em Portugal. Os clubes premium retêm 2 em 3 sócios, low cost apenas 1 em 4. Portanto, é um problema, de facto, verdadeiro. As pessoas não têm dinheiro para fazer as coisas. As pessoas não têm dinheiro. Reparem, a mensalidade é relativamente elevada. As pessoas têm muita dificuldade. Já têm os salários em Portugal são muito baixos. Gastar dinheiro nisto, isso significa que têm que reduzir o número de vezes que vão ao ginásio, porque muitas vezes está associado àquilo que pagam, ou então fazem atividades informais. Só que as atividades informais parecem uma coisa muito interessante, mas nós percebemos que têm riscos associados. O grau de... a incidência de lesões neste tipo de pessoas é muito elevada. Então, como dizia também a minha avó, que já citei hoje 3 ou 4 vezes, vai-te ganho que me dás perda. Ou seja, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm a mais pequena orientação. Porquê? Porque esta orientação é que é importante, que é decisiva, mas custa dinheiro. E, portanto, só que, não sou eu que vou falar sobre isso, vai ser a Helena, mas só que o retorno do investimento, ROI, neste aspecto, de facto, é muitíssimo maior. Eu não estou a ver nenhuma atividade em que o retorno no investimento seja mais elevado que o próprio exercício físico. Ou seja, o exercício hoje para poupar amanhã. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixe-me só preparar aqui a apresentação da minha colega que vem a seguir. Ana, já estou. Pronto. Já que está.
Muito obrigada, Dr. José Soares. Como vos tínhamos referido no início, a segunda apresentação será feita pela doutora Ana Joaquim sobre a temática o exercício físico como coadjuvante na terapêutica da doença. Médico-oncologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Doutora Ana Joaquim.
Obrigada. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente em nome da Sociedade Portuguesa de Oncologia para falar de um tema que me é tão caro. Como foi referido, eu sou oncologista no Hospital de Gaia e, como tal, irei focar-me essencialmente na doença oncológica. Sou também responsável do programa de exercício na população de mulheres com cancro da mama e irei falar também um bocadinho sobre isso. Portanto, a minha ordem de trabalho será esta. Começaremos por falar do exercício físico e doença oncológica, o exemplo da vida real e depois algumas reflexões e perspectivas futuras que eu gostaria, se possível, de aprofundarmos depois na discussão. Começando então pelo início, não vimos aqui inventar a roda. O professor José Soares já falou muito bem que os benefícios já são mais do que conhecidos da atividade física e do exercício físico, e como tal vou-me recorrer de várias publicações que todos nós conhecemos. E recorrendo-me do plano da Organização Mundial de Saúde, começo por fazer uma questão, que é, se eu vos viesse aqui dizer que descobri um medicamento, pode ser oral, pode ser injetável, que até obriga as pessoas a ir ao hospital, mas que reduz estes flagelos das doenças não transmissíveis, como sejam a doença cardíaca isquémica, o AVC, neoplasias tão frequentes como o cancro da mama e do cólon, que para além disso também ajuda a prevenir fatores de risco, como sejam hipertensão, excesso de peso e obesidade, que o professor José Soares falou, e que, como efeitos secundários, tem a melhoria da saúde mental, da qualidade de vida e do bem-estar. E, falando de terapêuticas, vão-me dizer, mas esse medicamento de certeza que tem muitos efeitos secundários. Mas não, tem alguns eventos secundários, mas não são efeitos secundários com uma margem terapêutica pequena e que colocam em risco a vida da pessoa. Quem é que daqui não gostaria de investir neste medicamento e começar a tomá-lo já amanhã? Põe essa questão. Nós estamos a falar de benefícios que são mais do que comprovados para a atividade física e, como tal, está nas nossas mãos, estamos aqui reunidos pessoas de vários grupos diferentes e que poderemos, de certeza, mudar um bocadinho o paradigma em Portugal. E a comprovar, trago-vos este gráfico para mostrar aquilo que já foi falado, mas que fica sempre bem, mostrar alguma evidência científica. E o que nós vemos aqui é a função do risco de ter estas doenças, as tais que eu falei, os tais flagelos das doenças dos países desenvolvidos, em função da dose da atividade física da pessoa. E entre estas duas linhas temos a atividade física recomendada. E reparem que na linha azul temos a doença cardíaca isquémica, o AVC e também a doença cardíaca isquémica no tracejado vermelho, e que realmente há uma redução franca de risco de ter estas doenças e também, embora não tão acentuado como se pode ver com as doses habituais recomendadas nas doenças oncológicas, em função da dose. Nós realmente, quando falamos de atividade física e de exercício físico, estamos a falar não de algo que seja secundário ou uma brincadeira, estamos a falar de um tratamento, e acho que é assim que tem que ser encarado. E para ser assim que tem que ser encarado, tem que ser tratado da mesma forma que a nutrição, que a assistência social, etc. Estamos a falar de atividade física, já foi aqui mais ou menos falado que atividade física e exercício físico não é exatamente a mesma coisa, mas está demonstrado também, novamente não venho inventar a roda, que o aumento do acesso e a promoção da adesão a desportos e atividades recreativas ativas que as pessoas gostem, que essa promoção aumenta os níveis de atividade física da população. Ora, já vimos aqui que o aumento da atividade física da população permite a prevenção das doenças não transmissíveis e também, quando elas existem, a recuperação e a sua reabilitação. E, portanto, tentando não entrar, até porque não é mesmo a minha área, na palestra da professora Helena, já está mais do que demonstrado que o aumento da atividade física é uma estratégia custo-efetiva, desde que haja a alocação adequada de recursos e que sejam criadas as condições para a sua implementação generalizada. Peço-vos que retenham a imagem deste slide, porque depois tentarei utilizá-la para adaptar ao exemplo da vida real que vos trago. Como vos disse, sou oncologista, trato o cancro e, portanto, vou falar um bocadinho desta área. E em oncologia, no cancro, será que isto está assim tão bem estabelecido como está na patologia cardiovascular ou cerebrovascular? E a verdade é que está. Vocês reparem que esta referência bibliográfica é de 2007, é um framework já por demais conhecido, que mostra que o exercício físico é fundamental em todas as fases da doença oncológica, mesmo na fase em que não há doença oncológica, ou seja, na fase da prevenção da doença oncológica, para diminuir o número de casos de pessoas que venham a ter cancro e depois em todas as fases posteriores. E eu vou-vos mostrar um bocadinho desses dados. Na fase da prevenção já está mais do que estabelecido. As revisões sistemáticas e as meta-análises são o gold standard, são os Ferraris das publicações científicas e da evidência científica. E já foram publicadas muitas que mostram que, se nós compararmos indivíduos com níveis de atividade física recomendada com indivíduos com atividade física mais baixa dos grupos de atividade física, há uma diminuição de risco de ter cancro, e estamos a falar, não estamos a falar do cancro menos prevalente, que só afeta Pouquinhas pessoas. Não, estamos a falar do cancro da mama, de cancros digestivos tão prevalentes em Portugal como seja o cancro do cólon e o cancro do estômago e, por exemplo, o cancro urológico da bexiga, que é também uma patologia prevalente. Diminui o risco em 10 a 20%. Isto são números que são importantes de retermos. Passando para as pessoas que tenham a doença oncológica, quando falamos do exercício na fase pré-tratamento, falamos do tratamento cirúrgico, do tratamento radical dirigido à doença. E o que está demonstrado também, existe uma corrente científica que já faz congresso a nível internacional do Fit for Surgery, que é tornar as pessoas capazes para tolerar melhor a cirurgia. Está demonstrado então que exercício físico nesta fase aumenta a aptidão cardiopulmonar e diminui consequentemente o tempo de internamento e as complicações pós-operatórias. Isto tem efeitos, mais não seja, para além da saúde das pessoas, tem efeitos a nível da economia da saúde, sem dúvida. E um exemplo prático que vos trago aqui, que é fácil de perceber, nos homens que vão ser submetidos à prostatectomia, porque têm um cancro da próstata e vão tirar a próstata, a prática de exercícios do pavimento pélvico, que lhes seja ensinado, diminui um dos efeitos mais temidos por estes homens, que é a incontinência. A incontinência urinária realmente afeta a qualidade de vida de forma importante no pós-operatório, nos doentes que a têm. Ora, se nós conseguimos, com uma coisa tão simples como estimular os exercícios do pavimento pélvico, a reduzir este efeito secundário, por que não fazê-lo? Depois, na fase de tratamento, e aqui falamos dos tratamentos de quimioterapia, dos tratamentos de radioterapia mais prolongados no tempo, e na fase do pós-tratamento, os doentes que vivem depois de um diagnóstico de cancro, então aqui, se nas outras fases da doença oncológica está demonstrado, aqui está mais do que demonstrado, que aumenta a aptidão física e cardiopulmonar e que diminui sintomas tão importantes como a fadiga. Não sei se têm a noção, mas na população oncológica a fadiga é transversal em qualquer fase da doença e é um efeito muito difícil de combater. E realmente aqui não há plano B o exercício é, sem dúvida, uma arma muito importante. E, por fim, algo que nos interessa muito a todos nós, a doença oncológica bate-nos à porta de todos nós, seja pessoal, seja familiarmente, e está demonstrado também que a atividade física e que o exercício físico reduz a mortalidade, não só a mortalidade específica de cancro, mas também a mortalidade por todas as causas nas pessoas que tiveram cancro. E estamos a falar de valores tão importantes como 40% de diminuição do risco de mortalidade em cancro da mama, colorretal e próstata, que são só as neoplasias mais prevalentes no mundo e em Portugal. Ora bem, quando eu falo de exercício, e estamos a falar de exercício como um tratamento ou um cuidado de suporte, não é o senhor vai fazer exercício, isto não é prescrever exercício. Temos que falar disto seriamente, cientificamente, e nas doses certas e com a supervisão certa. Se nós recorrermos às sociedades, o que nos apercebemos é que as recomendações da posologia do exercício em oncologia são muito semelhantes às recomendações da população geral. Portanto, os 150 minutos por semana de atividade aeróbia moderada ou os 75 minutos por semana de atividade vigorosa, mais 2 a 3 treinos por semana de força muscular. No entanto, e não sou eu que o digo também novamente, recorrendo novamente à Organização Mundial de Saúde, está demonstrado também que as especificidades da doença, neste caso oncológica, e dos tratamentos, obrigam a que, para que este exercício seja feito de forma segura, deva ser supervisionado e adaptado por pessoas que tenham formação na área. E, portanto, não serei eu, enquanto médico-oncologista, a prescrever esse exercício porque não tenho esses conhecimentos, mas também não pode ser qualquer professor de ginástica que não perceba de oncologia. E, para concluir a primeira parte da minha apresentação, não querendo inventar a roda, trago-vos aqui um exemplo do que já é feito por esse mundo fora. Este é um exemplo algo distante, na Austrália, no entanto existem vários exemplos, mesmo a nível europeu. É um programa de exercício físico para doentes oncológicos que tem apoios governamentais, o que é essencial para que as coisas possam decorrer e ser implementadas. E vou-vos falar então agora de um exemplo que me é muito caro, o programa Mama Move Gaia. Brevemente, este programa começou como um projeto de investigação na beira interior, bem longe de Gaia, com o programa Mama Move e um projeto piloto que incluiu 19 doentes em que o que se demonstrou foi que, para além de ser seguro, melhora alguns parâmetros, como a qualidade de vida, a aptidão física e reduz a tão temida fadiga. Foi um trabalho bem feito, foi um trabalho de tal maneira que foi recentemente publicado numa revista indexada. E quando este trabalho foi apresentado na Sociedade Portuguesa de Oncologia por um investigador de Ciências do Desporto, o investigador principal, numa sala muito vazia, não é? A última sessão do Congresso, que é o que é habitual nestes temas, a equipa hospitalar que lá estava, que basicamente éramos 3 ou 4 pessoas, perguntámos logo se seria possível, se isto era tão bom, se já há tanta evidência por esse mundo fora, seria possível nós oferecermos um programa similar, mas de forma generalizada, não de um para um, mas sob a forma de aulas de grupo, com professores que tivessem formação. Ao mesmo tempo que eu fiz esta questão, um investigador disse-me: isso era espetacular, mas o que eu gostava mesmo era de perceber se este programa de exercício vai ser eficaz na redução da toxicidade cardíaca nas doentes a fazer quimioterapia. Ou seja, tínhamos aqui duas perguntas um bocadinho diferentes, uma na perspectiva clínica e outra na perspectiva da investigação. E eu acho que a base do sucesso deste nosso programa está neste casamento de ideias. De tal maneira, trocámos ideias sobre o assunto que construímos um projeto, o projeto Mama Move Gaia, que é hoje em dia um projeto piloto da DGS e que aborda realmente estas várias perspectivas. Nas doentes, após o tratamento, desenhámos um programa comunitário para avaliar a execuibilidade do programa e aqui pedimos parcerias à comunidade, a ginásios. E depois, tendo avaliado essa execuibilidade, partimos para o projeto de investigação. Na fase do tratamento, então aqui foi um projeto de investigação desenhado pelo tal investigador. Passando um bocadinho pelos vários projetos, no programa comunitário começámos em novembro de 2017, um grupo de 20 doentes, e que depois, durante 16 semanas, e novo programa durante 16 semanas entre maio de 2018 e setembro de 2018. Realmente apercebemos que foi um programa execuível, que teve a adesão esperada para este tipo de projetos e com benefícios na qualidade de vida das participantes. Conseguimos estabelecer um protocolo de manutenção através de um protocolo com esta associação, que é opcional, as senhoras conseguem manter-se nesse programa, se quiserem, mediante um pagamento simbólico. Aqui umas fotografias dessas aulas. E depois, então, as imagens do projeto de investigação. No projeto de investigação, o que nós pretendemos é demonstrar que isto realmente é eficaz, de forma a permitir a generalização no resto da população. E então, temos as senhoras a participar, temos 4 grupos de senhoras, cada um de 20 senhoras, em que elas começam por passar numa fase de controlo e depois em que são avaliadas, tal como na fase de intervenção e depois na fase de intervenção com o programa de exercício. E isto de forma seriada, nós nesta fase estamos aqui. Todos estes grupos de senhoras são propostos depois para a fase de manutenção. Algo que é muito gratificante ver é que dentro do programa comunitário daquelas primeiras senhoras que começaram em 2017, temos 10 que se mantêm ainda hoje na fase de manutenção. Isto são algumas imagens. E depois temos então o projeto das doentes sob tratamento. E estas doentes então são aquelas que na consulta de grupo são propostas para quimioterapia em contexto curativo e que depois são randomizadas. Ou calham no braço de controle, que não fazem exercício, ou calham no braço do programa de exercício físico. Este programa de exercício, como é lógico, não pedimos parcerias a ginásios, como são doentes que estão a fazer quimioterapia, fazem ambiente hospitalar mais controlado no Centro de Reabilitação do Norte, que faz parte do Hospital de Gaia. E aqui temos algumas imagens que nos enchem até o coração, como se costuma dizer, no ginásio e depois num ambiente mais de socialização em que as senhoras quiseram convidar o professor que aqui está, que é corresponsável do programa Mama Move comigo. E então, passando deste exemplo da vida real para algumas reflexões e perspectivas futuras. Não sei se se lembram deste slide, que eu chamo o slide do casamento, das duas equipas, da equipa hospitalar e da equipa de ciências do desporto. Quando nós falamos da equipa hospitalar, não estamos a falar de um médico, não estamos a falar daquela pessoa que estava na plateia e ouviu o investigador a falar sobre o programa Mama Move. Não. Estamos a falar de vários profissionais hospitalares, de várias especialidades, de vários serviços hospitalares, de administrações que acreditem em nós e que acreditem nos projetos, nas comissões de ética, nas unidades de investigação. Quando falamos das ciências do desporto, não estamos a falar apenas dos profissionais de exercício a quem eu fui propor que dessem aquelas aulas e que tivessem formação connosco. Não, estamos a falar de ginásios que aceitem parcerias connosco e que, portanto, acreditem no exercício e saúde. Estamos a falar de fisiologistas do exercício que tenham formação na área, de faculdades de desporto e de técnicos de exercício que queiram ter formação na área. Porque, como vos disse, nada disto é possível se nós pensarmos que todas as pessoas que são técnicos de exercício físico conseguem dar estas aulas. Isso não é possível. Mas também estamos a falar de coisas muito importantes, como o tempo, a formação e o financiamento. Sem isto, só por carolice das equipas, as coisas não funcionam, fazes um projeto e está fechado. E adaptando estes slides ao que aconteceu no Mama Move Gaia, realmente a equipa hospitalar teve muito apoio dos vários serviços, como é sabido por algumas pessoas daqui, a administração do Hospital de Gaia tem sofrido alguns abalos, de qualquer maneira sempre nos apoiou. Temos também a DGS connosco, o que foi muito bom em termos de ajuda logística, não propriamente financiamento, e essa é uma questão que iremos falar a seguir brevemente. O CRN, que é o Centro de Reabilitação do Norte, passou a fazer parte do Hospital de Gaia e tem-nos dado um apoio imenso. Nós não estamos a falar de reabilitação versus exercício físico, estamos a falar da junção de equipas e é assim que tem sido visto, tanto pelos profissionais de desporto que estão connosco, como pelos profissionais da recreação. Os ginásios e na comunidade são muito importantes. Se eles não quisessem ter esta parceria connosco, nós nunca conseguiríamos ter feito isto. E depois as faculdades que trazem toda a massa crítica científica e todo o material que é necessário para as avaliações. Quando pus aquelas três palavras a amarelo, são realmente coisas muito importantes e que nós procurámos depois. A formação, começámos por ter na nossa equipe entre nós, portanto, as pessoas das ciências do desporto deram formação às pessoas da oncologia, às pessoas da oncologia das ciências do desporto, mas havia aqui um gap grande que era a parte do exercício e cancro, que realmente não há muita experiência em Portugal. E então procurámos esta formação no exterior e tivemos cá connosco o Ken Rehab, que, com a professora Ana Campbell, que está ali também no meio da nossa equipa, e que foi um passo muito importante e que só o conseguimos com o apoio de alguém que nos financiasse essa formação, porque isto tudo custa dinheiro. O financiamento não tem sido fácil, temos recorrido a associações, como já falei, àquela associação que vos falei antes e também à Liga Portuguesa contra o Cancro, que tudo aquilo que nós temos pedido nunca se tem negado e tem sido realmente o apoio fundamental. E depois o tempo, e o tempo realmente não estica, mas como alguém me disse há pouco tempo, nós vamos acrescentando tempo ao tempo, agora não pode ser assim. E volto então àquele slide que vos tinha falado de início. E se para que isto seja uma estratégia custo-efetiva e não seja só uma experiência em Gaia, que é uma coisa engraçada, tem que haver alocação de recursos e maneira, condições para se tornar esta implementação uma implementação generalizada. E aqui, para concluir a minha apresentação, falando nos cuidados em oncologia, nós o que fazemos em oncologia, quando digo nós, não sou eu médico-oncologista, somos nós, a equipa de saúde em oncologia, para além do diagnosticar e do estadiar, que é sem dúvida uma atividade médica, de atividades médicas, prescrevemos e tratamos as sequelas dos tratamentos. E quem faz isto são vários profissionais de saúde. Todos vocês sabem que a multidisciplinariedade é algo muito importante na saúde, em oncologia então é uma peça basilar, metade do meu tempo é passado em consultas de grupo. E nestas consultas de grupo, nestas equipas multidisciplinares, temos todas estas valências e muitas mais. No entanto, eu não consigo perceber, e era algo que eu gostava de ver discutido a seguir, porque é que, se temos todas aquelas valências, não temos o exercício. Por fim, se uma imagem vale mais do que mil palavras, trago-vos umas imagens apenas, estas aqui, que mostram o que resultou deste trabalho em conjunto de 2 anos, de duas áreas que não estavam habituadas a trabalhar em conjunto, que foi a organização deste simpósio, que convido a visitarem o site, que é o Simpósio de Exercício e Cancro. E, por fim, um pequeno vídeo de algumas das atividades que nós fazemos no Mama Move Gaia. É só carregar aqui. Pronto. Basicamente, isto é o OncoFit, que é o tal simpósio de exercício e cancro, que tem este nome que muito nos agrada. Isto foi a primeira aula do projeto comunitário que foi coberta por uma reportagem da RTP em 2017. Aqui as avaliações que nós vamos fazendo às senhoras, avaliação de força dos membros superiores, neste caso num projeto de senhores dos membros inferiores, as aulas das doentes sob quimioterapia, das doentes após quimioterapia, algumas das aulas, tanto do projeto comunitário como do projeto de investigação, e alguns eventos nos Outubros Rosa, em 2017, uma aula de Pilates que também incluiu dança, não é? E em 2018, uma aula de Zumba, que por ser no dia 31 foi um Zumba Win, com umas sessões de maquilhagem das senhoras. E resta-me então agradecer a vossa atenção e dizer que é por estes sorrisos que nós estamos aqui e que precisamos mesmo de colocar isto na ordem do dia. Obrigada.
Para terminar as apresentações, a professora doutora Helena Santa Clara falar-nos-á sobre o valor económico do exercício físico. Docente da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, coordenadora de programas de exercício para a doença cardiovascular e diretora eleita do Ginásio Clube Português. Doutora Helena.
Muito obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje presente e a salvaguardar desde já. Espero que não tenham grandes expectativas, uma vez que falar sobre a questão económica não é propriamente a minha área de conforto, e foi um desafio extremamente interessante que o Presidente da HAP me colocou e que me fez preparar com muito cuidado a informação que eu vou utilizar hoje para defender também o ponto de vista económico do exercício. Relativamente ao valor económico do exercício físico, o que eu, no fundo, tentei para que em 30 minutos fosse capaz de fazer um overview e que também deixasse alguma mensagem com uma informação credível, eu acabei por ter que socorrer-me principalmente dos estudos de revisão, que no fundo englobam vários estudos e, portanto, que o seu, digamos, poder explicativo para ser aplicado a grandes populações é mais seguro. Portanto, para todos os efeitos, também me fui recorrer da componente científica, como é óbvio, e apenas selecionei as meta-análises e os estudos de revisão que tiveram a preocupação de, do ponto de vista científico, analisar e utilizar modelos económicos para perceber o seu impacto. Portanto, temos aqui uma visão para a população aparentemente saudável, nomeadamente nas várias faixas etárias, e depois também outra grande análise de revisão sobre a utilização do exercício já como coadjuvante na prevenção secundária de diversas condições clínicas. Claro que as duas primeiras apresentações acabam por ser talvez até as mais importantes, uma vez que só por aquilo que já foi apresentado, o seu custo-benefício está demonstrado, ou seja, de facto, o que se vai conseguir, e principalmente, como o professor Zé falou, quando não existe plano B, também a evidência científica reforça que o exercício físico acaba por ser a única possibilidade de salvaguardar quer a evolução de doenças ou mesmo a prevenção de outras. E depois umas considerações finais que já são, digamos, reflexões pessoais sobre aquilo que eu consegui da minha experiência profissional, que é mais no campo da intervenção, da fisiologia, da utilização do exercício em prevenções secundárias, poder juntar esta informação pertinente sobre o que é que as análises económicas trazem de mais valia para a tomada de decisão. E como hoje o que está aqui em causa não são tanto a defender o benefício do exercício, mas principalmente também pedir que, quando se têm que tomar decisões a nível nacional, o exercício não seja considerado um aspecto secundário, e, portanto, essa será a grande alvo das minhas considerações finais. De facto, como pressupostos, e já foi aqui referido, o ónus das doenças não transmissíveis hoje em dia nos sistemas de saúde é substancial e, portanto, vai ocupar uma grande fatia financeira daquilo que é aplicado nos sistemas nacionais de saúde. A nível mundial, este tipo de patologias acabam por ser a principal causa de mortalidade e mesmo de incapacidade. E aqui a incapacidade, mais uma vez, vai aumentar os custos de manter esses indivíduos vivos e, portanto, mais uma vez, esses custos vão para os sistemas sociais dos diferentes países. Aqui realçar que a inatividade física, portanto assumindo que grande parte da população não consegue responder àquilo que são as recomendações mínimas de atividade física, portanto não conseguem estar na categoria, como já foi demonstrado anteriormente, de serem fisicamente ativos, ele acaba por já ter uma posição independente e, portanto, já é considerado um fator muito importante de risco para as doenças não transmissíveis e, hoje em dia, a quarta causa principal de morte a nível mundial. Como último pressuposto para eu organizar a informação, também é, infelizmente, importante referir a falta de investimento que existe a nível das intervenções preventivas e, portanto, ao nível quer da atividade, do comportamento de atividade física, quer do comportamento de sedentarismo, digamos que são poucas as intervenções públicas, sistemáticas, que têm sido apresentadas. E, no fundo, isto vai ajudar para contribuir para os elevados níveis das próprias, do desenvolvimento e da manutenção dos estados de doença de não transmissíveis, da iniquidade, e, portanto, que é um aspecto muito valorizado nas análises económicas, e, portanto, a capacidade de todos os indivíduos de poderem ter acesso a esse tipo de oportunidades, aumentar as oportunidades da sociedade, perdas de produtividade e, portanto, que também são aspectos que depois vão recair sobre a sociedade, indiferentemente da perspectiva do custo de quem é que está a suportar o custo e depois uma demanda esmagadora, mais uma vez, no sistema de serviço de saúde primária e, portanto, elevando assim os seus custos. Portanto, em termos de tipos de análises económicas, existem vários modelos e existem várias metodologias para analisar estas questões, mas basicamente ao nível do exercício, as que foram encontradas são prioritariamente as análises de custo-efetividade e as análises de custo-utilidade. Basicamente, a primeira, a custo-efetividade, é extremamente importante quando se tem que tomar a decisão sobre uma determinada intervenção versus outra e, portanto, neste caso, comparar as intervenções com exercício versus aquele follow-up clínico que normalmente é sugerido sem contar com a atividade física e o custo-utilidade com, digamos, uma especificidade de análise de um custo-efetividade que é acrescentar a esta primeira análise quando o procedimento acaba por estar o principal impacto desse procedimento acaba por estar diretamente relacionado com a qualidade de vida e, portanto, enquanto que no primeiro caso, no estudo de efetividade, em termos de medidas que são normalmente utilizadas, ou os outcomes que se esperam e que se vão comparar, podem estar, por exemplo, contemplados em anos de vida, podem estar contemplados nos dias que a pessoa não teve a doença, dias de hospitalização, valores de pressão arterial, quando está a falar no custo e utilidade, já se está a associar a qualidade de vida nesses anos. E, portanto, digamos que, para, do ponto de vista da pessoa que vai receber esse tratamento, acaba por ser não só estar vivo, mas estar vivo e aproveitar e ter qualidade na sua vida. Aliás, a qualidade de vida, e pegando em aspectos que o professor José referiu muito, acaba por ser das metas mais importantes que, se nós fôssemos perguntar a cada um de nós, queria ter. E, portanto, não é estar só vivo, é que a nossa vida tenha sentido e que nos possa ter qualidade. Muitas das doenças hoje em dia, como a insuficiência cardíaca, a própria condição do idoso acaba por ser muito afetada e a sua qualidade de vida muito afetada. E, portanto, aqui estes estudos serão até os mais importantes. A nível de custo-benefício, ele acaba por estar muito relacionado quando, de facto, não há plano B. E, portanto, a nível do exercício têm sido feitos muito poucos estudos sobre esta perspectiva, associando o custo ao benefício, mas a nível de sistema de saúde é muito utilizado prioritariamente quando não há outra solução que não utilizar aquele tratamento, indiferentemente do seu custo. E, portanto, aqui o benefício prevalece sobre o custo da intervenção. E, aliás, eu se ficasse só pela primeira intervenção, eu diria que o custo-benefício ficou extremamente bem demonstrado, ou seja, nem precisaria desta minha defesa de vir aqui também demonstrar que há custo-efetividade e custo-utilidade com o exercício físico. Esta primeira meta-análise, ou análise de revisão, é muito interessante porque ela já faz revisão de revisões. Ou seja, consigo, através destes resultados, poder refletir sobre muitas intervenções que tiveram o cuidado de tentar perceber o custo e efetividade das campanhas, neste caso, ao nível da intervenção da atividade física. Basicamente, foram incluídas, porque têm vários critérios de inclusão, foram incluídas 18 revisões e, portanto, destas 18 revisões, eu saliento dois grandes objetivos de revisão, ou seja, muitas destas revisões centraram-se prioritariamente em tentar perceber de uma magnitude grande de estratégias de promoção de atividade física, se tinham ou não tinham custo-efetividade, e um segundo caso, com menos revisões, mas ainda incluindo 22 estudos, já sobre o aspecto específico do impacto que a promoção da atividade física pode ter ao nível da prevenção das quedas. E ficou bem claro que realmente é uma das preocupações grandes em termos de saúde pública, uma vez que as sociedades estão, pelo menos a nossa, a ficar envelhecida. E, de facto, quer dizer que 271 estudos, 22 estudos, consoante o objetivo, acabam por demonstrar custo-efetividade da promoção da atividade física e mesmo chegam a demonstrar que há economia de custos. Ou seja, vale a pena apostar neste tipo de programas a nível de promoção da atividade física. Podem perguntar, então, e as outras revisões debruçaram-se sobre o quê? Principalmente debruçaram-se sobre tipos de referenciação para o exercício e, portanto, a nível, por exemplo, dos sistemas de saúde primários, qual é que é o modelo utilizado para, e mais eficaz para referenciar a promoção da atividade física com a população. Alguns dos estudos também se debruçaram sobre as questões da obesidade e, portanto, o custo da relação da atividade física com a obesidade, mas foram em menor número e não são consensuais nos seus resultados. Ou seja, esses temas ainda não têm uma robustez relativamente à relação de custo-efetividade sobre a atividade física. Mas chama a atenção, como vou tentando também demonstrar, que existem ainda muitas fragilidades nas metodologias utilizadas, ou seja, as perspectivas utilizadas, as variáveis que são incluídas para analisar o custo são muito diferentes e por isso torna-se muitas vezes difícil comparar os resultados de estudos que no fundo tiveram metodologias diferentes para encontrar o valor económico desta mesma intervenção. Em termos de duas grandes informações que também foi retirado desta revisão de estudos, chama a atenção do nível, foi estimado um nível muito elevado atribuído à inatividade física, e, portanto, na ordem dos 54 milhões em dólares, portanto, uma medida internacional, isto devido à inatividade física, e também outro mais positivo, que a redução, na ordem dos 20%, vai ter um impacto significativo na redução de custos dos sistemas nacionais relativamente às questões que são relacionadas como consequência da inatividade. E, portanto, digamos, um primeiro caso que mostra já dinheiro, mas depois também a capacidade de reduzir esses custos se houver uma disponibilização maior para combater, mais uma vez, a inatividade física. Em termos de estratégias mais económicas, digamos, que têm uma melhor relação na análise custo-efetividade, salientam-se, para a promoção da atividade física, salientam-se as campanhas dos mass media e, portanto, o grande impacto que têm em comunicação social e, portanto, demonstram ter um valor muito elevado nesta relação de custo-efetividade e também as de modificação ambiental. E, portanto, e ainda que as de modificação ambiental acabam por ter uma maior abrangência de equidade de oportunidades e, portanto, são estratégias que vale a pena pensar, isto enquanto decisores, de quais não se está em causa de implementar uma estratégia, mas está em causa tentar perceber aquela que pode ter uma melhor relação de custo-efetividade em termos populacionais. Quando se fazem subanálises relativamente a subgrupos da população, podemos dizer que estas análises para a população, digamos, aparentemente saudável adulta, recaiu prioritariamente e demonstrou que programas de exercício estruturado, e portanto já não estamos a falar do comportamento de atividade física, já estamos a falar de intervenção, que normalmente é a área base dos ginásios e portanto das academias de fitness e de outras estruturas do contexto, que são programas de exercício estruturados, que também tenham aconselhamento de atividade física, aparecem, digamos, em geral com uma relação de custo-efetividade e, portanto, esta é uma boa mensagem. E também intervenções que utilizam, por exemplo, é uma estratégia, pedómetros nos adultos funciona muito em termos do aumento do comportamento da atividade física. Portanto, está demonstrado que esta estratégia tão pequenina como a utilização de um pedómetro pode ter impacto relativamente a maior número de pessoas aderirem a conseguirem chegar às recomendações de atividade física. Portanto, é sempre nisso que estamos a falar, é tentar passar as pessoas que estão na categoria de inatividade para a categoria de atividade física. Nos idosos, a principal preocupação e aquilo que os estudos demonstram é a importância, de facto, do exercício e exercício multicomponente e, portanto, de programas estruturados que versam as diferentes componentes da aptidão física relativamente na prevenção de quedas. E demonstrou não só custo-efetividade, como também redução de custos. E chama a atenção que esta questão é extremamente importante e todas as revisões que utilizaram, mesmo estudos mais recentes, como em 2019, acabam por comparar com os tratamentos normais, usuais, digamos, e, portanto, haver aqui uma redução significativa de custos na prevenção das quedas e também o exercício poder não só evitar, mas também as consequências da mesma ser de magnitudes diferentes consoante a capacidade física que esse idoso tem. A importância aqui chama a atenção, porquê? Porque, de facto, esta população acaba por começar a ter um grande impacto nos gastos de saúde. Entre idosos, mais ou menos 58% dos atendimentos de emergência em hospitais são devidos a quedas. Estima-se que 2,3 milhões de pessoas com mais de 65 anos sejam tratados todos os anos a nível de emergência por causa de uma queda, e das quais 1,5 milhão normalmente ficam internados, e, portanto, tudo isto vai acrescer custos ao Sistema Nacional de Saúde, para além de reduzir a qualidade de vida e aumentar custos indiretos, ou seja, da sociedade, os próprios cuidadores e de todos os custos que estão relacionados com o idoso ter tido a queda, e, portanto, estima-se que as despesas com cuidados de saúde para o tratamento de lesões associadas à queda acabam por, na unidade europeia, rondam os 25 mil milhões de euros por ano. Portanto, digamos que são valores muito elevados em que o exercício, como foi falado na primeira apresentação, pode e deve ser um tratamento adequado. Quando vamos olhar para os resultados, mas que utilizaram populações já com condições de doença e, portanto, já falando numa prevenção secundária e que o exercício também acaba por ser determinante, esta análise de revisão, no fundo, só incluiu artigos que compararam avaliações, portanto, que utilizaram avaliações económicas e que compararam duas ou mais intervenções em pessoas com doença crónica entre 2008 e 2016, porque anteriormente também já tinham saído outros estudos de revisão em que tinham reforçado aquilo que eu agora vos vou mostrar. Basicamente, os critérios de análise desta revisão, e por isso eu a selecionei, são interessantes, porquê? Porque para tentar comparar, portanto, isto para dizer o quê? As análises económicas podem, se eu pegar apenas num artigo, eu fico com uma visão. Posso pegar noutro artigo e fico com outra visão. Porquê? Porque basta que tenham paradigmas diferentes de introdução dos dados para que os seus resultados sejam, de facto, completamente diferentes. Mais uma vez aqui, para tentar eliminar essa dificuldade de comparar resultados de estudos diferentes, o que estes autores fizeram foi começar por base ter análises, critérios de análise. Portanto, transformaram muita da informação oriunda de cada um dos estudos, de maneira que depois possam ser, digamos, comparáveis entre si, e por isso as medidas que são utilizadas propuseram trabalho desta própria equipa. E, portanto, neste caso, os resultados das avaliações económicas foram classificados com base na perspectiva de custo mais ampla de cada custo, de cada estudo, peço desculpa, de acordo com aquilo que é a relação custo incremental e utilidade. E, portanto, esta relação acaba por fazer perspectivas e, portanto, leva em linha de conta para o seu cálculo já com outro conjunto de informações, nomeadamente a taxa que depois é aplicada sobre aquilo que poderá ser o custo, digamos, o desconto ou aquilo que será a previsão do que vai valer aquele dinheiro, aquele tratamento, um X número de anos mais tarde. Esta é a melhor relação quando se querem fazer comparações entre estudos e ter uma tomada de decisão prospectiva relativamente a determinado procedimento. E, portanto, vai fazer uma relação, uma razão entre a diferença dos custos e a diferença dos benefícios de duas intervenções. O que é que eles também fizeram? Determinar o custo-benefício e, portanto, todos os ICURs foram convertidos em dólares e usando taxas de câmbio internacionais e também com parâmetros daquilo que é o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados e, portanto, que já tem publicadas taxas e, portanto, permite desta forma ajustar os resultados dos diferentes estudos. Ainda foram assumidos como critérios de análise dos resultados um valor de corte para se assumir que o programa tinha ou não tinha uma relação de custo-efetividade. E, portanto, internacionalmente foi utilizado como valor inferior de 20 mil libras para ser uma relação de custo-efetividade e, neste caso, também foram incluídas aqueles programas que necessitaram de um custo superior, indo ao seu limite superior na ordem dos 30 mil libras por Cali. E o Cali é uma qualidade, como eu já disse ao princípio, é ajustar à qualidade de vida, portanto, o ano de vida ajustado à qualidade de vida. Em termos dos resultados, ou seja, esta subanálise no fundo tem, a maioria dos estudos tem na sua perspectiva de custos uma visão social, sendo a segunda área os sistemas de saúde. A maioria dos estudos foram feitos no Reino Unido e na Holanda, e portanto são os países que também já utilizam a referenciação da atividade física no seu Sistema Nacional de Saúde e portanto também já têm possibilidades de fazer esta aplicação económica e perceber quais são as diferenças quando se faz essa referenciação, esse investimento da atividade física ou não. Daí também serem os países que depois já têm estudos económicos com maior evidência. Em termos de metodologias, a grande maioria, 81% dos estudos, utilizam modelos de estudos controlados, randomizados. Esta é uma vantagem em termos de investigação, mas é apontada como uma desvantagem daquilo que pode ser o verdadeiro relação custo-benefício de uma determinada intervenção do exercício. Porquê? Porque este tipo de estudos acabam por ser economicamente mais elevados, porque são muito controlados, e também do ponto de vista da pessoa que vai ser incluída do estudo, acaba por não poder ser submetida durante muito tempo. O que é que acontece? Perde-se uma visão temporal. E perdendo um horizonte temporal, para esta lógica do impacto que a atividade física ou que isso possa ter ao nível de saúde, por vezes não é suficiente. E, portanto, é preciso muitas vezes esperar décadas para se perceber qual é que foi o impacto real de determinada intervenção de atividade física relativamente, por exemplo, quando estamos a falar de prevenções primárias. E, portanto, só mais tardiamente é que podemos ter essa relação para se poder fazer, de facto, um estudo económico. E, portanto, os horizontes temporais acabaram também por ser muito diferenciados. Eles vão desde estudos que controlam e monitorizam por 12 semanas até estudos que vão a 2 anos e meio e não existem mais do que esses acompanhamentos. Portanto, os resultados também vão ser muito diferentes consoante o horizonte temporal que é utilizado em cada uma das análises. Basicamente, desta análise, identifica-se o que eu acho que vai ser um grande reforço mesmo para as doenças do ponto de vista económico, ou seja, quer dizer que, por exemplo, dos 11 estudos que se debruçaram sobre as doenças musculoesqueléticas e de reumatologia, 8 demonstram custo-efetividade e se nós passarmos para o patamar dos 30 mil, continua a ser o número 8 dos estudos de revisão e, portanto, acaba por ser a grande parte dos estudos demonstram esta relação. Em termos cardiovascular e apenas comparando com intervenções não cirúrgicas, portanto os modelos utilizados não introduziram a cirurgia, que tem outros custos, dos 10 estudos de revisão que foram incluídos, 4 conseguem demonstrar custo-efetividade para um patamar das 20 mil libras e se aumentarmos para os 30 mil libras já são incluídos 6 estudos dos 10 que se debruçaram sobre as cardiovasculares. E portanto temos aqui uma relação que se repararmos para cada uma das patologias que têm publicado estudos sobre este objetivo, digamos que o peso recai ou cai para uma boa relação de custo-efetividade na intervenção do exercício físico como coadjuvante do tratamento destas condições clínicas. Em termos de conclusão desta revisão, foram identificados 37 estudos que avaliaram esta relação, utilizando programas de exercício em pessoas com doença crónica. E isto também acaba por ajudar a explicar que não são tantos como se pensa que poderiam já existir e reforçar um bocadinho também o que já foi referido nas duas primeiras comunicações, que é muitas vezes fala-se sem termos a evidência científica a reforçar e a evidenciar. O facto de eu não estar a apresentar tanto valores numéricos, precisamente porque os sistemas de saúde determinam custos de formas diferentes, o custo dos tratamentos são diferentes consoante o país e, portanto, não faz sentido também estar a importar o custo direto de determinada intervenção que não seja pelo próprio sistema nacional de cada país. Em termos de conclusão ainda destes programas, para as doenças musculoesqueléticas reumatológicas, em menor escala para as doenças cardiovasculares, parece existir uma boa relação de custo-efetividade e são necessárias, é uma das ressalvas desta análise, são necessárias mais pesquisas, mais estudos que consigam explicar, que se consiga analisar a relação custo-efetividade de programas para o tratamento do cancro. Já existem alguns, são em menor escala e não são consensuais e, portanto, e deve ter muito a ver, quando se analisa, tem a ver com o tipo de tratamentos que foram incluídos, o tipo de aproximações clínicas que foram utilizadas e o diferente nível, quer de entrada da própria patologia, quer da diferente patologia, porque falar de neoplasia é um mundo. Portanto, são necessários mais estudos nesse âmbito. Transtornos mentais, diabetes, obesidade e doenças respiratórias. Portanto, até as doenças que a questão do benefício está mais demonstrado, não têm recaído sobre eles custos económicos para poderem demonstrar esta relação de custo-efetividade. Em termos das grandes limitações que os estudos apresentaram, e porque é que eu chamo a atenção? Porque tudo o que eu acabei de dizer acaba por ficar comprometido no sentido de ter que se ter sempre em consideração algumas limitações que as análises económicas nos trazem. Varia muito o resultado do estudo com a perspectiva do custo adotado e, portanto, quem vai pagar e que tipo de custos é que são incluídos nessa análise. O tipo de desenho de investigação utilizado vai ter implicações também relativamente a se são, por exemplo, estudos mais randomizados ou se são modelos que, baseados nos resultados dos estudos controlados, randomizados, fazem uma prospeção e conseguem fazer uma expansão, digamos, uma divulgação daquilo que pode ser a aplicabilidade desse resultado e, portanto, os modelos acabam de ser estratégias muito interessantes, mas ainda são pouco utilizadas, pelo menos utilizando o exercício físico e o horizonte de tempo escolhido. Este, para quem percebe o que é o exercício, acaba por ser um aspecto que pode parecer menor, mas é muito importante. De facto, a intervenção, ou seja, aquilo que podem ser as respostas e aquilo que é também o custo deste tipo de intervenções tem que ser considerados numa lógica de longevidade. E, portanto, é muito difícil, e isto acontece muito na prevenção secundária, que existem intervenções de curta duração, de 2-6 meses, em que se demonstra que, de facto, há um conjunto de benefícios fantásticos, mas depois, se isso não for perpetuado, o exercício tem esta desvantagem, que é, se não houver uma prática sistemática de exercício físico, esse benefício vai desaparecer. E, portanto, o interesse de ter um horizonte temporal maior é porque também acaba por ser mais realista àquilo que é depois da verdadeira utilização desse tipo de intervenção na população. Portanto, o horizonte de tempo é determinante para a componente do exercício. A heterogeneidade das intervenções com exercício ainda são muitas e essas variáveis não têm sido tidas em consideração. É, portanto, desde o tipo de exercício, a duração, o volume e, por isso, muitos deles podem ter resultados que não são consensuais porque também não estão a comparar o mesmo. A adesão dos participantes aos programas é identificado como uma variável de agravar ou facilitar a relação de custo-efetividade. E, portanto, é um dos aspectos que o tipo de programas, ou o tipo de exercício, ou o tipo de atividade física que se vai propor, tem que ter obrigatoriamente em consideração, uma vez que melhores taxas de adesão facilitam e melhoram também a relação de custo-efetividade. As diferenças características clínicas e demográficas também podem afetar esta relação e, no fundo, muitos dos estudos utilizam grupos em momentos diferentes da patologia, idades diferentes e, por exemplo, os CALI não levam em linha de conta a idade, enquanto que a lógica de qualidade de vida é muito diferente de um jovem para um idoso. E, portanto, já existem análises que têm valores de ajuste e, portanto, também já existem CALIs ajustados à idade e ajustados, por exemplo, à disfunção, mas a maioria das análises económicas ainda não utiliza essa medida de comparação. Ainda o tipo de custos que são incluídos, portanto, chamar a atenção que vai depender muito do tipo de custos que vão ser incluídos para também a relação custo-efetividade ser maior ou menor e, portanto, a inclusão, por exemplo, de perdas de produtividade, daquilo que são os custos informais que não estão diretamente associados a determinado tratamento, acabam por ter um impacto grande nesta relação. E, por exemplo, os programas de exercício não serem só avaliados na perspectiva estreita da assistência médica. E, portanto, tudo aquilo que pode ser, por exemplo, na queda, tudo aquilo que vai ser o impacto na família, nos cuidadores, e, por isso, em menor recorrência ou ainda na possibilidade dessa mesma pessoa poder ser produtiva para a sociedade. E a inclusão de chamado custo de oportunidade e, portanto, da equidade. São aspectos de extremamente importância e que depois vão generalizar, de facto, esse tipo de tratamento, neste caso, a perspectiva do exercício para todos. Em termos de considerações finais, e estas do meu ponto de vista pessoal, pela interpretação que fiz e também da experiência que tenho tido em termos de intervenção de programas com pessoas com patologia ou com crianças e, portanto, esta passagem faz-me ter um grande cuidado sobre aquilo que eu chamo muito a sustentabilidade das intervenções e, como ficou bem claro, não ficarmos apenas por estudos piloto, por estudos de experiências, mas como é que é possível tomar decisões entre modelos teóricos conceptuais perfeitos para aquilo que é sustentável. Eu, se fosse decisora, tinha que ter essa informação para poder tomar decisões relativamente a que tipo de intervenção ou que tipo de campanha é que eu vou apoiar. E, portanto, como considerações finais, chama a atenção a necessidade para ter uma melhor informação sobre a questão do exercício, que é o horizonte temporal, e, portanto, termos a capacidade, e quem for fazer de futuro estudos nesta área, a capacidade de os fazer, perdendo um bocadinho de rigor científico, se calhar não recorrendo só a estudos controlados, randomizados, mas fazer os chamados estudos observacionais, e, portanto, ser capaz de recolher informações objetivamente, mas de algo que é realista, e é como na sociedade, depois, a transferência para a sociedade, ela pode ser aplicável. Poder também sobre comparar, porque o objetivo destas análises é comparar intervenções para se decidir qual é que é a que tem melhor relação. Portanto, não é ver só o custo, mas é a melhor relação do custo-efetividade ou do custo-utilidade. Portanto, eu estou sempre a comparar intervenções. Ao ponto de vista do exercício, da análise que eu fiz, muito poucas análises económicas comparam, de facto, tipos de exercício. Portanto, é preciso perceber, o exercício em si penso que já não está em causa, mas é preciso perceber que tipo de exercício, que tipo de dose, em que contexto é que ele deve ser aplicado e quais são os profissionais que devem, no fundo, em determinadas fases, ser capazes de operacionalizar. Portanto, não devem ser apenas fechadas as equipas, mas tem que haver tomada a decisão sobre, para determinada condição, qual é que será a melhor relação de custo-efetividade e custo-utilidade para estas variáveis. E para finalizar, eu penso que a robustez da evidência científica, e que ficou demonstrada nas duas comunicações anteriores, sobre o exercício físico é suficiente para se defender a sua implementação e a equidade, e portanto são dois valores fundamentais, mas eu fiquei agradavelmente surpreendida, embora não seja a minha área de conforto, que de facto é preciso a análise económica. E a análise económica até nos vai ajudar, porque ela vai permitir, até quando há escassez financeira, e, portanto, quando existem poucos recursos financeiros, que se tomem as melhores decisões, por um lado, de qual a estratégia que deve ser aplicada e de qual a campanha que deve ser aplicada, que tipo de exercício é que deve ser proposto, que tipo de equipa é que deve ser incluída para determinada fase de idade ou de grau de patologia neste caso que eu apresentei, mas também para que, mesmo em escassez financeira, os decisores políticos não deixem de investir nas intervenções baseadas no comportamento da atividade física e no sedentarismo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada aos preletores pelas excelentes apresentações. Vamos agora dar início à apresentação da estratégia que cada um dos grupos parlamentares tem para a promoção do exercício físico na próxima legislatura. Peço agora aos representantes dos grupos parlamentares que venham, por favor, para a mesa. Vai agora usar da palavra Dr. Joel Sá, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e felicitar a HAP pela iniciativa de ter promovido esta conferência, este debate, extremamente importante para o país, para o nosso futuro, mas, acima de tudo, enquanto deputados e representantes, ficamos mais munidos de informação, mais esclarecidos relativamente a todas estas questões e estão de parabéns por esta iniciativa e que é bom que elas se repliquem pelo país inteiro para sensibilizar as pessoas, os decisores políticos, os autarcas, todos aqueles que possam ter responsabilidade, os dirigentes, na importância da prática desportiva. E nós vivemos aqui num problema que é aqueles que estão sensíveis para a prática do desporto e que é o caso, que se tem fortes ligações ao desporto, até como antigo dirigente desportivo e estando aqui no grupo de trabalho do desporto, mas depois temos por outro lado a parte financeira, a parte das finanças, que também tem que tomar decisões muitas vezes imediatas, e estas duas situações nem sempre são compatíveis com o que nós achamos que deve ser no imediato. Dentro da importância que o desporto tem e que os benefícios, como hoje aqui já foi demonstrado, que se o país apostar de uma forma clara na parte desportiva, vai acabar por poupar muito mais a seguir na saúde e depois neste equilíbrio, o efeito que temos em termos de poupança é claramente a favor da prática desportiva. Mas nem sempre no imediato temos esta capacidade, nem sempre os números nos permitem que haja esta visão de apostarmos no desporto, porque o país vai ganhar muito com isso, naquilo que é a qualidade de vida das pessoas, naquilo que o Sistema Nacional de Saúde vai poupar, naquilo que vão ser até os alunos das escolas terem melhores notas ou estarem mais capacitados para a prática esportiva, ajuda nesse sentido. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que têm de ser pensados e refletidos no seu conjunto. E isto implica uma coisa que eu, a nível pessoal e não ao meu partido, defendo há muitos anos, que, e enquanto eu passei por essa realidade enquanto dirigente esportivo, é que nós temos aqui um problema estrutural no país na prática esportiva, que no meu ponto de vista começa logo na escola. Como é que nós podemos pedir aos jovens que praticam desporto desde muito cedo, quando a prática do desporto essencialmente tem que ser feita a partir das 18 horas e que vão praticar às 8, às 19, às 20, às 21, e eu que fui dirigente esportivo, via que os atletas mais jovens, as crianças de 8 anos, a partir dos 6, que era aquilo que o meu clube tinha na altura, tinham que praticar desporto a partir de 10 horas. E se começassem com o treino logo às 18, às 18h30, iriam acabar às 20 ou 20h30, iriam chegar a casa por volta das 21, ainda ter que jantar, ainda ter que fazer os trabalhos de casa. Torna-se muito difícil poder compatibilizar estas duas questões. E aquilo que o país, do meu ponto de vista, devia pensar era reformular aquilo que é o horário escolar. E provavelmente as aulas, como em alguns países, deviam acabar à meia da tarde para que houvesse a prática esportiva aí. Porque acho que é de muito cedo que se incute a prática esportiva e o hábito da prática do desporto. E se os jovens começarem desde muito cedo, não só nas aulas de educação física, que são importantes naturalmente, mas que não têm a exigência e a regularidade que têm numa prática esportiva de uma modalidade onde o clube seja ele qual for, se dermos condições para que os jovens o possam fazer de uma forma muito mais tranquila e sem o stress de pós um dia de aula extremamente cansativo e ainda terem que ter a predisposição para irem para um clube treinar, para depois ter que fazer os trabalhos de casa para jogar ao fim de semana. E acho que o principal discussão deve começar por aqui, na vertente coletiva, na vertente dos clubes, e que os jovens possam praticar esse desporto. Porque se criarem este hábito na prática esportiva, provavelmente a seguir, quando entrar no mundo do trabalho, vão continuar a praticar desporto nos ginásios, nos clubes que possam existir, não já de uma forma tão profissional, mas de uma vertente mais lúdica e de lazer, porque tem esse hábito desportivo e acho que o hábito tem que se conquistar desde de muito cedo. Esta é uma questão da organização do país que eu acho que nós devemos debater e que vejo muito pouco debatido, até mesmo entre os partidos políticos e até mesmo no meu próprio partido político, debatido que sistema queremos de ensino, que sistema queremos de desportivo, e isso temos que considerar aqui as várias vertentes. Depois temos que ponderar outras questões, como o Sr. Presidente da GAB já nos tem transmitido, que são os incentivos fiscais que temos que dar às empresas e às pessoas para praticar desporto, porque o Estado, se calhar, vai perder algum no imediato, mas em médio e longo prazo vai ganhar muito mais naquilo que, como eu vos disse atrás, vai poupar na saúde. Mas até se olharmos àquilo que, na área desportiva, o que é a conta satélite do desporto, já nos evidencia a importância que o desporto tem neste momento no país e o valor económico, que aqui foi dito, também tem o desporto no país. Quanto mais pessoas praticarem desporto, mais a indústria do desporto, quer da área têxtil, quer da área do calçado, ou de muitas outras áreas que hoje já estão envolvidas com o desporto, também vão ter um valor económico mais avançado, mais evoluído, também mais se vão desenvolver, mais vão apostar, mais postos de trabalho vão criar e, portanto, o país também ganha com isso. Portanto, a prática esportiva também incentiva aqui muito a vertente económica. E esta análise nem sempre é feita entre a parte das finanças de um país e aquilo que é a sensibilidade da parte do desporto. E é esta sensibilidade que tem que ser criada, se calhar não tanto àqueles que estão na área do desporto e da saúde, mas se calhar àqueles que estão mais na área das finanças, precisam estar sensíveis para estas matérias e para perceberem aquilo que vai ser um ganho para o país nas várias vertentes, como eu vos disse, não só de saúde física e mental, mas na vertente económica, do desenvolvimento económico de uma indústria que pode crescer muito mais. E que todos nós, quanto mais pessoas praticarem desporto, mais consumidores vão ser de todas essas áreas. Vemos algumas indústrias do nosso país já a crescer de uma forma muito, muito acentuada. Portanto, a parte do desporto vai naturalmente melhorar o rendimento escolar, o rendimento no trabalho e a produtividade. Já demonstraram aqui antes, e não sei a pessoa mais indicada para fazer, mas isso está demonstrado. A qualidade de vida para as populações mais jovens, mais idosas, com a prática do desporto. E naturalmente, a médio e longo prazo, um maior rendimento para o Estado. Nós temos uma grande preocupação, a própria Direção-Geral de Saúde nos diz que nós temos muito poucos portugueses a praticar desporto, cerca de 5%, e cerca de 74% nunca ou raramente praticam desporto, o que é um número assustador, temos tanta gente a não praticar desporto, tornando Portugal num dos 12 países mais sedentários do mundo. Portanto, nós temos que ter aqui uma visão muito clara para isso, aquilo que queremos para o futuro. E nós, portugueses, temos que, por tradição, correr sempre atrás do prejuízo e não anteciparmos. E, portanto, se nós dessemos aqui a devida importância ao desporto, estaríamos a antecipar muitos problemas de saúde a seguir, muitos problemas laborais que temos pelo sedentarismo, pelas faltas ao trabalho, e esta discussão que temos que ter com todos. E aqui temos que dar muita relevância, quer aos clubes, daqueles que fazem parte da GAP, mas todos os outros clubes que fomentam e a prática do desporto, estão a contribuir para que haja, para tudo isto que eu acabei de vos referir. Da parte do grupo parlamentar do PC, nós também estamos sensíveis a esta questão e eu continuei a sensibilizar os meus colegas à área das finanças para todos estes benefícios, porque nós aqui no Parlamento, as pessoas muitas vezes não percebem, nós temos que estamos divididos por tipo compartimentos. São a Comissão do Desporto, depois há a Comissão de Economia, há a Comissão das Finanças e depois cada um defende os seus interesses. Nós nem sempre estamos em todas as áreas, conciliar todos esses interesses e todas estas visões nem sempre resulta da forma mais eficaz ou daquilo que nós que temos mais esta sensibilidade para estas matérias gostaríamos que acontecesse. Mas penso que têm sido dados passos nesta matéria. É importante que a GAP e que todos aqueles que tenham ligações a esta matéria continuem a influenciar, e aquilo que nos pedem aqui é que os deputados também influenciem nesta matéria, continuemos todos a influenciar e a evidenciar a importância que o desporto tem para todas estas questões que foram aqui evidenciadas muito bem antes, e queria felicitar os oradores anteriores porque foram excelentes na forma como nos transmitiram uma informação muito clara, muito perceptível e muito concisa, em quando nós dizemos não há dúvidas relativamente a isso que nos estacionam aqui, porque é que não se faz mais. Portanto, há muito esta dificuldade que eu vos transmiti, muitas vezes, de conseguirmos levar ao bom porto aquilo que são os nossos pontos de vista em termos do desporto, mas a pouco e pouco acho que vamos conseguindo transmitir essa sensibilidade aos nossos colegas que têm estas matérias e que o país tenha a ganhar com isto. Da minha parte, da parte do meu grupo parlamentar, contem para que se vá fazendo este caminho, para que no país cada vez haja mais pessoas a praticar desporto. Mas eu acho que a questão essencial está naquilo que eu levantei no início. É o modelo de escola que nós queremos, o modelo de desporto que nós queremos para o país. É porque a partir daí, acho que tudo, se repensarmos isto, tudo será mais fácil para a prática desportiva. Termino agradecendo a presença de todos, a organização por parte da GAP, de mais uma iniciativa que nos faz aqui, e muitas outras têm realizado ao longo do país. É importante para a sensibilização e para a prática desportiva, para continuarmos este caminho cada vez mais importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Hugo Carvalho, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Começo, em primeiro lugar, por cumprimentar a AGAP e todos os seus associados pela organização deste evento, desta iniciativa, e saudá-los, em particular, por o fazerem tão bem aqui, nesta que é o local que promove uma aproximação grande entre aquilo que é as discussões com a tomada de decisão que é necessária tomar. Estamos, evidentemente, num período de final de legislatura, portanto, aquele em que, para o início de um processo legislativo, mais fica prejudicado, mas certamente que todo este debate que aqui foi feito, e um bom debate, tenho pena de não poder ter assistido apenas à totalidade da primeira intervenção, mas este bom debate que aqui foi feito não poderá, de momento, iniciar-se um processo legislativo, mas estou certo que os grupos parlamentares estarão atentos para que, na próxima sessão legislativa, se trabalhe logo desde o início muitas das questões que aqui foram levantadas, porque são questões, aliás, muito pertinentes. Eu deixaria até um repto de que, se assim fosse possível, que os conteúdos desta conferência fossem partilhados com os diversos grupos parlamentares, porque fica sempre com um registro que depois nos permitirá ter uma margem de trabalho melhor do que aquela se começássemos de novo. Na próxima sessão legislativa não saberemos se serão os mesmos deputados a cá estar, os mesmos deputados a trabalhar os temas do desporto, mas o registro ficará certamente para quem vier e daí ter uma base de trabalho importante. Eu gostaria de começar por falar apenas de dois indicadores, ou o desdobramento de um indicador que me parece importante para o início de discussão. Nós tivemos aqui vários dados apresentados, que lhes foram muito úteis, mas há um dado geral, primeiro, que me preocupa, e aliás o João acabou por eu também falar dele. 74% dos portugueses dizem que não praticam com regularidade, ou raramente praticam, uma atividade física. Portanto, nós estamos a falar de uma percentagem muito significativa da nossa população que não pratica essa atividade física e que transforma o nosso país num dos países mais sedentários da União Europeia e bastante longe daquilo que é a média da União Europeia relativamente aos seus índices de atividade. E quando nós desdobramos estes dados e os analisamos em função de um motivo que leva o determinado cidadão a não praticar a atividade física, verificamos que 43% diz que é por falta de tempo e 30%, que é o segundo fator condicionante, refere por falta de motivação. O terceiro fator é o preço, mas eu centraria-me primeiro nestes dois. 73% da população portuguesa diz que o motivo para a sua não prática da atividade física se prende ou com falta de tempo ou com falta de motivação para iniciar essa mesma atividade física. E o país tem que dar uma resposta a estes indicadores. O que aqui foi dito, e é por demais, escusamos de o repetir, todos nós reconhecemos os benefícios que a atividade física tem, para o país nas mais diversas atividades. O Serviço Nacional de Saúde ou os encargos com a saúde é um onde nós rapidamente conseguimos analisá-lo e focar, até porque do ponto de vista económico tem uma vertente muito importante, mas nós quisermos analisar do ponto de vista do abandono do sucesso escolar, há múltiplos projetos que hoje foram sendo desenvolvidos ao longo dos últimos anos e que nos permitiu diminuir a taxa de abandono escolar precoce em Portugal e que reduziu muito nos últimos anos. Muito também acontece com inúmeros projetos que têm uma índole desportiva associada. Também nesse domínio, que depois se traduz em menor desigualdade social, em mais integração, também nesses domínios o desporto é explorado e muitas vezes não se consegue quantificar qual o benefício financeiro que cada euro que nós colocamos ou que nós investimos na prática desportiva, qual é o retorno que o país consegue retirar. E aí sim centra-se uma discussão muito importante. Enquanto que noutras atividades nós conseguimos perfeitamente quantificar que um euro investido num determinado setor tem uma repercussão económica de X para a economia nacional, de X para a eficiência do Estado, de X para as prestações sociais, no desporto há ainda muito trabalho a ser feito para que nós consigamos ter estes indicadores, seja na área da saúde, como aqui foi muito bem exemplificado, seja nos mais diversos domínios. Mas isto só aumenta a responsabilidade de haver tomado a decisão relativamente à prática do exercício físico. E eu começaria, desde logo, por indicar alguns exemplos, para a parte mais fácil. Depois lá iremos, eu diria que há duas formas de nós atacarmos este problema. Há o primeiro, a forma patológica, aquela em que nós utilizamos apenas um cuidado paliativo para resolver um problema imediato. Costumo dizer isso muitas vezes, nós tomamos muitas vezes uma aspirina para a dor de cabeça ou para uma gripe, não querendo incorrer aqui em grandes considerações, mas se continuarmos a ir para a rua num dia de chuva sem casaco, nós vamos continuar a ter o mesmo problema. E, portanto, aqui nós podemos aplicar algumas ações de correção imediata, aquelas que nós conseguimos mais facilmente implementar, mas necessitamos de atacar verdadeiramente o problema. E uma forma de o atacar para resolver este problema de que 43% dos portugueses dizem que não praticam exercício por falta de tempo e que 30% dizem que não o fazem por falta de motivação, nós temos que promover, em primeiro lugar, uma maior conciliação da vida pessoal, da vida profissional com a atividade física, o que ainda hoje não é fácil. Nós continuarmos a ser normal que uma pessoa trabalhe 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia, sair hoje do local de trabalho com 8 horas de trabalho, às vezes parece que estamos a faltar ao nosso trabalho. Se as pessoas não tiverem disponibilidade para depois da sua jornada de trabalho poderem praticar uma outra atividade, entre as inúmeras, nomeadamente as responsabilidades familiares, não ter tempo para uma atividade física, nós também não conseguimos combater estes mesmos indicadores. Portanto, não nos basta apenas falar da questão fiscal, que eu quero falar mais à frente. Um dos aspectos muito importantes será a conciliação da vida pessoal, da vida profissional, com a prática da atividade física, e aqui julgo que há muito que nós podemos fazer. O segundo aspecto da motivação e da consciencialização parece mais fácil de atacar. Parece mais fácil, e o devemos começar a fazer, desde a fase onde é mais fácil nós atuarmos, e é nas escolas. Se os nossos jovens tiverem hábitos mais saudáveis e hábitos de prática de exercício físico mais saudável, é mais fácil que na sua vida ativa, ao longo do seu percurso de vida, terão a necessidade de ter uma maior prática de atividades físicas. E aqui parece-me essencial que nós tomemos algumas medidas. Desde logo, também naquela conciliação, que também foi aqui frisado pelo Joel, eu julgo que é imprescindível que cada vez mais se consiga promover que um estudante consiga praticar uma atividade física, seja ela profissional, competitiva ou não. Portanto, aqui temos que desdobrar todos os aspectos. O estatuto de estudante atleta e diferentes formas de o alargar é algo interessante e que ajuda em muitos casos, mas que serve para a competição, mas que não serve para quem quer fazer uma atividade física por lazer ou por bem-estar, e esse caso também é importante. Mas há outros sinais que nós podemos dar. O facto da disciplina de educação física não contar para a média de um estudante para o ingresso no ensino superior parece-me que era um elemento que nós, e que foi corrigido recentemente nesta legislatura, parece-me que é um elemento que nos faz criar a sensação de que a atividade física é toda ela importante, que não é um aspecto secundário. Portanto, nós temos de trabalhar num leque de propostas que vão desde a mais estrutural e da mais essencial, já lá iremos à questão fiscal, mas também temos de trabalhar nas medidas mais simplistas, mas que criam este sentimento que combate aqueles 30% de pessoas que nós identificamos que não fazem desporto por falta de motivação. Posto isto, E reconhecendo o papel da escola, dos nossos jovens e dos aspectos que nós podemos trabalhar neste contexto, tornando o desporto escolar um projeto mais atrativo, com mais unidades de alto rendimento nas escolas, como se tem vindo a fazer, valorizando e fomentando a aproximação do desporto escolar aos desportos que existem nos diversos concelhos. Eu sou de um concelho pequeno do norte do país, que passa um rio e que permite fazer canoagem. O desporto escolar deve estar associado à canoagem, que não era tradicional. Essa prática de atividade física cria um hábito rotineiro naquele concelho de que haja uma valorização da canoagem. E hoje, com muito orgulho, podemos falar da canoagem, que até nos tem dado bastantes medalhas ao país. Mas dizer que o desporto escolar, as escolas, as comunidades locais, as associações de base local e esta aproximação do nosso tecido local implementado é muito importante para criar, para diminuir estes 30% de pessoas que não encontram motivação para a prática do exercício físico. Depois parece essencial que nós olhemos para o Serviço Nacional de Saúde e para a economia de escala que o desporto pode trazer no nosso Serviço Nacional de Saúde, porque normalmente as políticas públicas estão também muito associadas a qual é o retorno financeiro que se tenha. É mais fácil de haver um catalisador para haver essas mesmas alterações, sejamos francos, e portanto aqui será um aspecto que nós temos que pensar. Eu costumo utilizar este exemplo para o desporto porque, de facto, ainda não há uma consciencialização direta de como nós devemos, através do ponto de vista fiscal, incentivar a prática do exercício físico. E, nomeadamente, a sua interligação com o Serviço Nacional de Saúde, porque depois também temos a questão de fundo de quem é que deve prescrever essa atividade física, que também separa muitas linhas de pensamento. Mas eu diria que nós temos alguns exemplos contrários, inversos ao caso do desporto. O caso do tabaco. O tabaco tem um imposto especial que é utilizado para financiar o Serviço Nacional de Saúde, cuja receita está dependente para a sua utilização no Serviço Nacional de Saúde, seja em planos de prevenção, seja uma parte em planos de prevenção, mas também em investimento direto do Serviço Nacional de Saúde. Porque nós sabemos que fumar leva um conjunto de riscos acrescidos para a saúde pública, que depois são tratados pelo Estado, tendo um custo para o cidadão. E, portanto, é normal que na tributação de maço de tabaco, que haja uma percentagem que é tributada precisamente para nós investirmos no Serviço Nacional de Saúde. Aqui é o contrário, porque aqui é precisamente o contrário. É o investimento que o Estado possa fazer a montante no desporto ou na atividade desportiva tem retorno na poupança que tem no Serviço Nacional de Saúde. Em vez de ser uma prestação que entra, é um adiantamento do Estado. E aqui, de facto, acho que cabe nesta vertente um estudo muito mais aprofundado sobre aquilo que deve ser a estratégia, eu diria, fiscal, em primeira instância, para percebermos de que forma é que, até com um impacto orçamental neutro, nós podemos ter aqui um incentivo, um catalisador a um maior aumento da prática desportiva. Nós sabemos que hoje ainda há muita atividade física que não é tributada, e acho que devemos, embora estejamos aqui numa casa, sabemos que isso, numa casa de democracia e que tem a responsabilidade legislativa, sabemos que isso ainda hoje acontece. Sabemos que, como em muitos outros setores, nomeadamente a restauração, recentemente, que era um dos setores onde nós também reconhecíamos que havia uma margem muito significativa dessa receita que nós não conseguíamos tributar e onde a descida do IVA da restauração foi um incentivo a que houvesse essa maior tributação e os benefícios fiscais na dedução em sede IRS, por exemplo, foi um incentivo a que houvesse uma maior receita fiscal nesses domínios. O Estado não teve uma diminuição da receita fiscal com os benefícios que atribuiu, nomeadamente, às faturas que se têm na área da restauração. Poderá ser aqui um sistema em que também o Estado possa, até com uma receita fiscal neutra, ter aqui uma redução fiscal em determinados momentos para um determinado tipo de prescrição de atividade física, evidentemente não generalizada numa primeira fase, mas que isso permita não uma perda de receita para o Estado, mas até um acréscimo de receita, ou pelo menos uma fiscalidade neutra. Acho que é nesse caminho que, do ponto de vista fiscal, se deve trabalhar. Esse também é um catalisador importante. Eu diria que esse mais difícil de se caminhar para lá, mas um verdadeiro caminho de fundo a percorrer, mais longo, que certamente se deve iniciar na próxima sessão legislativa, a aprofundar esse mesmo estudo, e onde, obviamente, a AGAP é um parceiro que aliás já tem alguma produção também nesta matéria, será também um parceiro para aqui também na Assembleia da República, podemos trabalhar em conjunto e encontrar algumas soluções alternativas. Muito obrigado pelo convite aos grupos parlamentares, mais uma vez parabéns a todos pela organização. Os nossos contactos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estão sempre disponíveis para todas as sugestões e propostas para serem analisadas. Portanto, muito obrigado mais uma vez pelo convite e continuação de um bom trabalho. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao deputado Jorge Falcate, do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Bom, antes de mais, queria agradecer o convite que nos foi adressado para estar aqui. A atividade física e o desporto são essenciais para a nossa saúde e bem-estar. A atividade física adequada e o desporto para todos constituem um dos pilares para um estilo de vida saudável, a par de uma alimentação saudável. Deve ser na infância e juventude que práticas saudáveis como o exercício físico devem ser promovidas e incentivadas se queremos ter adultos a manter essas práticas. Numa época de PlayStations e laptops e telemóveis inteligentes que prendem as crianças e jovens aos sofás, caberá à escola um papel fundamental na promoção destes comportamentos. Por isso, o Bloco de Esquerda apresentou a proposta para que a avaliação na disciplina de educação física voltasse a contar para a média de acesso ao ensino superior, combatendo assim a desvalorização em termos da percepção social do valor da educação física como disciplina estruturante da formação de atitudes e dos comportamentos dos jovens nesta importante fase da sua vida. Reduzir a sua carga horária ou retirar as suas classificações do cálculo das médias de conclusão dos ciclos de ensino transmitir aos alunos, às famílias e à comunidade em geral uma mensagem perniciosa de menor atividade, de menor importância e de menor valor da educação física e, de um modo geral, da atividade física como promotora de estilos de vida saudáveis. A valorização da educação física, o incremento do desporto escolar, é fundamental para a criação de hábitos e práticas que contrariam o sedentarismo e todas as consequências que dele decorrem. Portugal encontra-se entre os 11 países, eu li isto ontem e fiquei completamente abismado, entre os 11 países a nível mundial com maiores índices de sedentarismo. Será necessário criar as condições necessárias para sair deste lastimável lugar cimeiro. De acordo com o relatório anual do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde, apenas 5% dos portugueses faz desporto de forma regular. Ainda de acordo com este relatório, a falta de atividade física tem vindo a aumentar nos últimos anos e está a prejudicar a saúde dos portugueses. 74% nunca ou raramente a praticava, um aumento de 8% nos últimos 8 anos. Quanto a implicações para a saúde, a falta de exercício é responsável em Portugal, como já vimos anteriormente, por 15% da incidência de cancro do cólon, 14% de cancro da mama, 11% de diabetes tipo 2, 8% das doenças cardiovasculares. Por cá, as mulheres são as mais sedentárias do que os homens e a falta de tempo é a principal justificação para o sedentarismo, seguida da falta de interesse ou motivação e dos custos associados à atividade física. O relatório anual do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física revela ainda que os adultos menos ativos faltam mais vezes ao trabalho, gastam mais em cuidados de saúde. Estima-se que a falta de exercício custe entre 150 a 300 euros anuais por cada cidadão europeu. Existe a tendência de culpabilizar individualmente as pessoas não só pelo facto de não terem práticas de vida saudáveis, mas também pelos custos sociais que estes comportamentos acarretam, que são pagos por todos nós. Será, no entanto, de refletir um pouco sobre qual a responsabilidade que tem a organização social vigente nesta matéria. Basta pensar no modo como está organizado o trabalho, na forma como são planeadas e construídas as cidades e como funcionam, por exemplo, os transportes nas grandes áreas metropolitanas, para vermos como a organização social pode incentivar ou não estes comportamentos, ou mesmo restringir a atividade física. Quando as crianças já não brincam nos jardins, porque existe uma percepção de que há uma insegurança generalizada no espaço público, quando uma mulher evita andar a pé porque as ruas ainda são a cotada do macho latino, quando se mora longe do local de trabalho e se passa horas sem fim nos transportes públicos, quando o espaço público nos subúrbios é inóspito e hostil, quando a regra das 8 horas de trabalho, 8 de sono, 8 de lazer é impossível de cumprir, não podemos culpabilizar quem tem vidas assim de não praticar exercício físico. Será, portanto, necessário, para além da motivação individual e a estratégia de fomentar a prática do desporto e do exercício nas idades escolares, alterar também as condições de trabalho, do planeamento e gestão urbana, do acesso à habitação e transportes, se quisermos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Melhoria da qualidade de vida que passará também, como é evidente, pela prática do exercício físico e atividades desportivas e, consequente, melhoria das condições de saúde e da população em geral. Por último, não podia deixar de falar da acessibilidade das pessoas com deficiência à atividade física e ao desporto. Lembro-me que há uns anos ter visto um estudo do Reino Unido em que se analisava dos clubes de fitness e dos ginásios quais eram as condições de acessibilidade, não só das instalações físicas, mas também das máquinas. Isto é importante, porque é uma população que necessita de praticar atividade física, também para compensar as suas sequelas da deficiência. E quando nós pensamos que as pessoas com deficiências motoras não conseguem sequer chegar aos ginásios ou nos ginásios não têm maneira de praticar, será de ver que condições é que existem neste momento em Portugal para a prática do desporto, ao nível do desporto adaptado também, que condições é que existem, mas também ao nível dos ginásios, que condições existem, quer da acessibilidade física às instalações, quer dos próprios equipamentos e também da preparação que tenham os profissionais para lidar com estas pessoas. E é tudo.
Passo agora a palavra à doutora Dulce Rejade, do Partido Ecologista Os Verdes.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer também o convite ao Grupo Parlamentar dos Verdes e também justificar, de algum modo, embora na sessão de abertura o Sr. Deputado Pedro do O. Ramos já tenha feito um pouco dessa justificação, é que efetivamente hoje é um dia comum, com realização de muitas comissões e com dois deputados no grupo parlamentar, cada um está nas suas comissões, daí a dificuldade de estarem aqui, mas não quisemos, de facto, deixar de estar presentes e também trazer algo nosso para este debate. Eu penso que estas apresentações que foram aqui feitas de alta qualidade foram, de facto, muito esclarecedoras e muito objetivas quanto à necessidade da prática do exercício físico, aos seus benefícios, quer já na prevenção de problemas de saúde, quer até depois, foi-nos aqui apresentado este caso de oncologia, acaba por ser também um meio de reparação de alguns problemas de saúde coadjuvante com a parte da medicina, e que vem de facto fazer pensar porque é que só 5%, e eu não queria debater muito esta questão das estatísticas e também esta análise, porque isso foi o que todas as apresentações trouxeram até nós e a parte científica nos traz, e nós estamos aqui efetivamente mais para mostrar o que fazer com as evidências científicas em termos políticos. E efetivamente não deixa de ser assustador num país com um clima que tem propenso a que se possa de facto sair para a rua e que tem todas as condições para praticarmos atividade física, depois não o façamos e só 5% tenham na sua prática o exercício físico. Mas depois há aqui três dados que nos devem efetivamente fazer refletir, porque penso que elas são exatamente o reflexo da sociedade em que nos enquadramos. 43% diz que não faz exercício por falta de tempo, pois é, falta de tempo. Falta de tempo porquê? Exatamente pela estruturação, como acabou de ser dito há pouco, da nossa sociedade. Até as próprias leis que regulamentam o trabalho, se calhar também não, têm, não ajudam, efetivamente, quando se trabalham as horas que se trabalham, quando, por vezes, as pessoas têm que ter dois empregos para poder fazer face às suas despesas. E depois, lá vem em terceiro lugar, efetivamente, dizer que ir para um ginásio se torna dispendioso. Torna-se dispendioso porque, efetivamente, o rendimento disponível das famílias não é tão largo assim que possam abdicar de uma parte para ir para o ginásio. E aqui é que nós achamos que as opções políticas têm que ser postas, de facto, no rumo certo. Se, por um lado, temos que trabalhar no sentido de que o rendimento das famílias possa aumentar para que possam despender de alguma verba para também poderem praticar o exercício físico nos ginásios, por outro lado, também terem algum tempo disponível numa outra organização do mundo do trabalho. Não deixa também de ser importante, e acho que também começa por aí, na questão da educação. Já aqui foi frisado que nesta legislatura já se teve uma recuperação, não foi um ganho, porque não foi algo novo, foi algo que se recuperou, que foi a média da disciplina da educação física contar efetivamente para o acesso ao ensino superior, vem de algum modo valorizar o que é a prática desportiva. Mas aí já estamos num percurso, já no pós ou próximo do término ou no término do secundário, mas as coisas devem começar bem mais cedo. E nós verificamos que em termos logo do primeiro ciclo, quando a expressão físico-motora faz parte do currículo e muitas vezes também não é dada enquanto fazendo parte do currículo e é, desculpem-me o termo, chutada para as AECs. E é aí que começamos, porque se de pequeninos começarmos a ter, de facto, uma organização do nosso tempo, uma organização da nossa vida em que a prática do exercício físico faz parte, é evidente que quando chegamos à idade adulta, fazendo ela parte da nossa vida, vamos sentir necessidade dela. E vamos ter, de facto, que procurar, mais não seja, mesmo que não arranjemos tempo, reivindicando esse tempo para poder fazer a prática desportiva. Dizia eu há pouco que recuperámos nesta legislatura, efetivamente, a questão da média da educação física, mas não recuperámos ainda uma outra coisa, que foi também a redução da carga horária no ensino secundário e até no terceiro ciclo, da prática também da disciplina de educação física. Isto são fatores que, mais não seja, demonstram à sociedade a importância que pode ou não ter uma disciplina, a disciplina de educação física, quando as evidências científicas também nos levam, e já foi aqui apontado, que a prática desportiva promove, efetivamente, não é só uma evidência, podia ser empírica, mas não é, está mesmo provado o sucesso escolar. Em termos de adultos no mundo do trabalho, também a produtividade aumenta e isso é importante quando há estes encontros. Quando temos estes encontros, é a parte científica que vem a nós e nos abana, dizendo têm razão nesta ou naquela luta que travam para conseguir implementar determinada política no país. E dizer que relativamente àquilo que é aqui proposto, essencialmente retive duas questões, que é a questão das deduções em sede IRS para quem vai a um ginásio e, por outro lado, que são os benefícios fiscais, que podem ser tanto da parte, digamos, do utilizador como da própria empresa, como também a redução do IVA. Dizer que essas duas propostas foram trabalhadas em sede de Orçamento de Estado ao longo desta legislatura pelo Partido Ecologista aos Verdes e nunca tivemos receptividade para conseguir avançar com elas. O IVA, porque iria alterar o código do IVA e era muito complicado, porque havia normas europeias que não nos permitiam alterar o código do IVA. O IRS, porque teríamos que, o argumento é que já entra nas despesas gerais e pode entrar do agregado familiar e sabemos qual o plafond, que isso não era significativo, por isso nos debatemos que também fosse criado, como é criado, exemplo da manutenção automóvel, exemplo dos cabeleireiros, do IVA na restauração, que há uma rúbrica onde uma parte do IVA é dedutível no IRS, que também pudesse aí ser contemplada a utilização, o valor pago na utilização de ginásios. E também não foi possível porque mudaria toda a estrutura e tivemos muitos obstáculos. Por isso, é com algum agrado que ouço aqui, de facto, o discurso de que estamos todos muito preocupados politicamente com esta questão. Pode ser da parte do Partido Ecologista, às vezes terão, com certeza, esse compromisso de irmos, de facto, trabalhando, como disse, numa estruturação de uma sociedade em que, de facto, os trabalhadores possam ter outras condições de trabalho e de vida, que lhes permita usufruir dos seus tempos de lazer, por um lado. Por outro lado, em termos do ensino, que possa, de facto, ser valorizado o exercício físico, mas também nestas questões, numa próxima legislatura, num próximo orçamento de Estado, que consigamos efetivar isto que é a vossa, como vossas propostas que aqui nos apresentam, para aí sim depois termos aqui um outro encontro. Eu sei que estas coisas não acontecem a curto prazo, estas estatísticas são estatísticas de longo prazo. Aliás, estamos aqui a falar de dados entre 2009 e 2013, se não estou em erro, que temos estes valores, porque também antes de vir também fui fazer algumas pesquisas, e que de facto são ao longo prazo que se vêem os resultados, mas temos que no curto prazo começar a implementá-las para efetivamente a longo prazo ver os resultados e que possamos de facto levar a bom porto estas que são as vossas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos cerca de 15 minutos para algumas questões da parte da assistência e eu pergunto quem é que gostaria de colocar alguma questão.
Ora, já posso dizer muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à AGAP o convite para assistir a esta conferência, muito importante. E, direto ao assunto, eu sou embaixador da Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa muito importante que teve a semana passada um momento que foi o encontro dos embaixadores europeus na Comissão Europeia. E exatamente que tem como objetivo principal o debate dos países europeus sobre a questão do exercício físico e da saúde e de políticas para ultrapassar essas dificuldades. Ouvindo os quatro representantes das forças políticas, queria vos dar os parabéns pelo aquilo que nos transmitiram. Aguardamos mais propostas concretas em sede da Assembleia, porque na verdade, na minha opinião pessoal, temos que virar um bocadinho aqui o funil das prioridades portuguesas. O exercício é uma componente da saúde física e mental que é uma prioridade da sociedade portuguesa. E neste momento temos consciência que ainda não o é. Pelos números, que muitas vezes o Eurobarómetro não é aceito, já ouvi, inclusivamente, pessoas da tutela dizerem que não acredito muito nesses números porque eu vejo as pessoas a praticarem desporto e a correr na rua, só que eles esquecem-se que quando aparecem os políticos as pessoas estão a fazer desporto, não é? Depois vão lá no dia-a-dia e não estão lá. E eu, que sou da área do alto rendimento, nós trabalhamos com os números. E esses números que vocês apresentaram são reais, não é? E temos que ser humildes e nos comprometermos com eles. Nas três áreas que vocês identificaram. Portanto, a área da educação, a área da juventude, das crianças, criar esses hábitos, ou seja, acrescentar políticas concretas de aumento da prática desportiva nas idades core, dos 3 aos 12 anos, é aí que se implementam esses hábitos. No mercado de trabalho, ou seja, queremos ver propostas concretas que são, a HAP tem sido líder nesse espaço de trabalho. Eu também, pessoalmente, através da minha escola, tenho lançado desafios para que as empresas percebam e tenham, efetivamente, benefícios por aumentarem a produtividade das pessoas através da prática de hábitos saudáveis. E, finalmente, um último canto que não foi referido e que eu acho que é muito importante, que é a terceira juventude. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, eu tenho um pai de 74 anos e cada vez mais temos pessoas ativas e úteis com mais de 65 anos que precisam efetivamente da prática de atividade física para continuarem a ter uma vida saudável e a serem úteis para a sociedade. E esse, em qualquer um dos três campos, nós estamos na cauda da Europa e hoje nos apercebemos do mundo. Estão a acontecer os Jogos Europeus portanto, desportivos, mas na corrida da saúde nós temos que efetivamente virar o funil, no fundo, e colocar esta prioridade, agora vamos para eleições, nos vossos programas eleitorais e nas comissões que estão orientadas para o desporto, que está num contexto facilitado. Portanto, o desporto neste momento pertence ao Ministério da Educação, portanto, ligação com a educação está garantida. Há um cenário económico positivo para as pessoas não pensarem só em cortar e, portanto, estamos numa fase de um bocadinho maior investimento. E há uma oportunidade estratégica no país do turismo, chamado turismo desportivo, onde nós temos organizado grandes eventos desportivos, onde todos os dias chegam milhares de turistas à procura dos segredos de Portugal e um deles é, portanto, a prática desportiva também. Portanto, no fundo, a minha intervenção vai como preocupação enquanto embaixador desta Semana Europeia do Desporto, dizer-vos que a semana acontece de 23 a 30 de setembro, mas que vocês que estão no lugar de decisão temos que estimular que essa semana seja as 52 semanas da próxima legislatura, digamos assim.
Não sei se algum dos representantes quer dar algumas palavras.
Bom dia. Não é preciso apresentar-me, pelo menos para a grande maioria. Duas notas breves. De natureza científica, se me permitem, jogando um bocadinho com as palavras, uma vez mais, falámos muito mais do valor do exercício na doença do que na saúde. Porque todos nós sabemos, a começar pelos conferencistas, é óbvio, a saúde tem outras componentes e ele, de facto, e é o tema e é o importante, é, de facto, de valor incalculável. Todos nós o sabemos. Eu não diria nada, mas são vocês que me obrigam a dizer isso, peço desculpa. Vocês, como representantes, enfim, mais alguns deputados que estejam aqui. São vocês, é o poder político, a segunda parte já era. De facto, o valor, a Helena não o disse, mas é incalculável, não se pode calcular. Do ponto de vista científico, não se pode calcular. Não é só incalculável, do ponto, o incalculável imenso, neste significado que a palavra tem. É, de facto, incalculável. Porque se trata de saúde. É investir na saúde. Bom, e nós temos, talvez, provavelmente, a minha convicção é que é, o melhor elemento, o elemento mais barato, mais imediato, para investir na saúde. Atenção, que a saúde, como a Organização Mundial de Saúde define muito bem, desde há muito tempo, a saúde tem que ver com o bem-estar psicológico, tem que ver com tudo. É a maneira como vivemos. E, portanto, um elemento, a atividade física, o exercício físico, o desporto, a prática desportiva, enfim, nas suas múltiplas vertentes, com este impacto, como o temos tratado? Vocês próprios, alguns, referiram, e muito bem, um exemplo paradigmático. A retirada do significado, só faltou tirarem-na do currículo, isso não conseguiam, que era demais, com certeza, não é? Só faltou tirarem-na do currículo a educação física. Pois, evidentemente, que esse é o elemento-chave. É daí que emana mensagem para tudo o resto. Não é só a criação de hábitos nas crianças e nos jovens. É a mensagem que damos. A maneira como tratamos a educação física no ensino obrigatório. E foi tratada da maneira que nós sabemos. E foi preciso esperar, nesta Assembleia que agora está a terminar a sua duração, foi preciso esperar 3 anos para se recuperar o óbvio. Custa a crer. Permitam-me esta maneira de falar, enfim, porque custa a crer isso. Porque há que governar com base no conhecimento. Não é só na informação, é no conhecimento. E o conhecimento e as evidências que hoje aqui ficaram claras são de há muitos anos, não são de agora. Isto não é conhecimento novo. É a continuação e aprofundamento em áreas, em pequenos nichos, e de facto a questão da oncologia é das mais atuais, mas mesmo essa não é nova, os benefícios para a saúde do exercício físico. Se formos fazer o contrário, e com certeza que os conferencistas tiveram cuidado de atualizar e trazer bibliografia atual, meta-análise, etc., etc., mas se formos consultar trabalhos científicos de há 30 anos, de há 20 e 30 anos, as conclusões são exatamente as mesmas. Portanto, a questão é política. O que é que temos andado a fazer? E aí a responsabilidade, peço desculpa, é a vossa. É a nossa como cidadãos, é a nossa como eleitores, mas é a vossa. Permitam-me uma última sugestão. Os poucos que estão aqui, provavelmente se fosse um debate sobre futebol, estariam mais, ou se houvesse um campeonato da Europa, da Seleção Nacional, daria prioridade, provavelmente. Isto não é significativo, mas é a cultura que todos temos, enfim, vamos viver. E, portanto, a sugestão, com alguma ousadia, é que sejam vocês próprios, se continuarem, ou outros por vós, os vossos grupos parlamentares. Curiosamente, o grupo parlamentar que hoje não está, parece-me que tem sido dos mais ativos na defesa destas questões, por alguma razão não estará hoje. E, portanto, sugerir que, de facto, na próxima legislatura, tudo o que tenha a ver com esta matéria possa ser tratado de outra maneira pela Assembleia da República, pelos nossos representantes. Esperando que, obviamente, a responsabilidade principal é do Governo e, portanto, ele consiga ver a educação física e o desporto de uma outra forma. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Eu já falei, mas vou só repetir rapidamente. Tomando como exemplo que o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS deu, embora, fazendo já aqui uma declaração de interesses, eu não sou do PS, nem simpatizante do PS, sou, mas como professor de uma faculdade de desporto tenho que agradecer ao Grupo Parlamentar e a este Governo ter de facto introduzido, ou reintroduzido, aliás, a classificação para a entrada no ensino superior, e isso exatamente por aquilo que disse, que é um sinal inequívoco da valorização da educação física. E pegando nesse exemplo, e pegando no exemplo também que deu, muito feliz, relativamente ao tabaco, eu acho que o mesmo exemplo relativamente ao exercício se pode dar, até porque, tal como eu mostrei ali num slide, hoje sabe-se que o tempo de inatividade mata mais que o tabaco. Isto é uma coisa que parece uma coisa contraditória, mas sitting is new smoking. Ou seja, as pessoas hoje, se nós contabilizarmos o tempo que passamos sentados, ou deitados, ou seja, em microgravidade, o que acontece é que tem um impacto sobre a saúde tão ou mais significativo que o tabaco. Portanto, ou seja, utilizando o racional de que o valor acrescido, uma taxa que foi acrescida ao tabaco que resulta para o Sistema Nacional de Saúde, a minha sugestão é que o mesmo racional fosse para uma atividade que ela é diretamente relacionada com a saúde e que tivesse um benefício fiscal, sendo que a senhora deputada dos Verdes me referiu uma coisa que a mim me surpreendeu, que era eventualmente isto conflituar com normas europeias. E, portanto, isso deixa aqui uma dificuldade maior e, se for assim, de facto, nem vale a pena estarmos a falar. E também estou de acordo quando refere que o IVA relativamente ao exercício pode ter um modelo relativamente parecido com o da restauração. Ou seja, não ser uniforme para todas as atividades, mas ter atividades com IVAs diferenciados. Eu isso, por exemplo, do meu ponto de vista pessoal, sou de acordo. E já agora queria cumprimentar também o Sr. Deputado do Bloco de PSD, mas também do Bloco de Esquerda, a propósito das pessoas com algum tipo de deficiência, em que, e isto é uma coisa muito interessante na sociedade portuguesa, é que apesar de terem muitas limitações, e todos nós que caminhamos pela rua percebemos as dificuldades de acesso, é de longe, do ponto de vista do desporto, aquela atividade, são as pessoas que têm tido mais sucesso, se fizermos em termos percentuais, no desporto nacional. Portanto, a minha solidariedade relativamente a essas pessoas, porque eu percebo muito bem a dificuldade que têm, não estou a falar já para o exercício, mas para a sua vida diária. Muito obrigado.
Posso? Uma última questão.
Bom dia a todos, o meu nome é Cristina Caetano e eu sou Presidente da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício. Queria começar por cumprimentar todos os presentes, agradecer à GAP o convite que nos foi feito para estar aqui, mas principalmente felicitá-los pela realização desta iniciativa, que urge de facto nós falarmos sobre estes assuntos. Estes assuntos existem na sociedade, são pertinentes, há muitas questões que têm que ser debatidas e hoje aqui, se dúvidas houvessem, se ainda alguma dúvida houvesse sobre os benefícios da atividade física, do exercício físico e na saúde, ao nível da prevenção, como coadjuvante terapêutico, na reabilitação e também o impacto financeiro que estes assuntos têm. E em Portugal também têm muito, nós também temos dados, não foram apresentados aqui, mas certamente terão conhecimento deles. E, portanto, eu não me vou alongar muito relativamente à contextualização. Há, no entanto, um fator que também foi, enfim, focado hoje aqui nas intervenções, que é a questão, uma das questões basilares, que tem a ver com os profissionais de exercício físico que atuam a este nível. E, de facto, também neste âmbito, a legislação que nós temos atualmente, que é a Lei nº 39 de 2012, não dá resposta às necessidades da sociedade. Ou seja, esta lei é a lei que regulamenta a atribuição, enfim, do título de técnico de exercício físico, que é aquele que permite as pessoas, os profissionais, trabalharem em contexto de ginásio e define também depois a questão do diretor técnico, mas diretor técnico não é uma profissão, é uma função e, portanto, a única profissão que nós temos reconhecida legalmente em Portugal para trabalhar em contexto de ginásio é o título de técnico de exercício físico. E este título, para ter acesso a este título, basta fazer um curso de especialização tecnológica. Esta situação, como devem facilmente compreender, não dá resposta às necessidades da própria sociedade. A doutora Ana Joaquim frisou muito bem, quando fala aqui em equipas multidisciplinares, porque é que o exercício não está presente. Esta situação da legislação não terá a ver com isto? Será um profissional com curso de especialização tecnológica que está habilitado para integrar estas equipas multidisciplinares, que tem competências para enquadrar indivíduos com condicionantes de doença, ou de saúde, como queremos chamar? Não obstante esta situação, nós em Portugal temos formação superior qualificada desde 1994. Estimamos que no mercado existam mais de 20 mil profissionais fisiologistas do exercício a trabalhar. Segundo dados do Instituto Português do Desporto e da Juventude de 2017, estavam inscritos cerca de 18 mil técnicos de exercício físico e destes a grande maioria eram licenciados, além dos diretores técnicos que eram cerca de 2.300. Existem em Portugal cerca de 30 licenciaturas de cursos, licenciatura e mestrado e pós-doutoramento, ou doutoramento. Em Portugal existem cerca de 30 cursos a formarem profissionais desta área. A grande maioria são instituições do ensino politécnico universitário público. Portanto, Portugal está a investir na formação destes profissionais, mas depois não reconhece este estatuto. E esta situação, entendemos nós, que é por uma questão de justiça social das famílias e dos profissionais que investem na sua formação, e todos nós portugueses, porque vai também parte do Orçamento Geral do Estado vai também para estes cursos, quer também por uma questão, se calhar até não diria mais importante, mas importantíssima, que é a própria sociedade reconhecer e valorizar o exercício físico. E nós acreditamos que, que essa valorização do exercício físico passa pelo reconhecimento dos profissionais e de saber qual é o profissional de referência. A sociedade não tem dúvidas, quando vai para a escola, que o profissional que enquadra o seu filho é o professor de educação física. Não tem dúvidas, quando vai para o treino, que o profissional que enquadra o seu filho é o treinador. Quando vai para o ginásio, como é que lhe chama? É o personal training? É o instrutor? É o professor? Urge resolver esta situação. E, curiosamente, já é a sociedade que está a dar resposta a esta situação e não é o poder político. Por exemplo, quando já sociedades científicas, e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia é uma delas, já reconhece e assume como fisiologista do exercício o representante, o especialista na área do exercício físico. Como algumas sociedades também na área da oncologia, e a doutora Ana Joaquim também o fez no seu slide, já assume que é o fisiologista do exercício que deverá enquadrar. A própria HAP Portugal Ativo, e com quem nós também temos trabalhado, e já agora enaltece também os esforços que a HAP tem feito, também no reconhecimento dos fisiologistas do exercício, também já reconhece os fisiologistas do exercício. E, portanto, a própria Direção-Geral da Saúde, e aqui felicito o Ministério da Saúde pela coragem que teve, de, nestes projetos-piloto, e apesar dos fisiologistas do exercício ainda não serem reconhecidos legalmente, ter incluído nas suas equipas multidisciplinares, nestas equipas da consulta da promoção da atividade física, da consulta da atividade física, convidou a Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício como parceira e foi a associação que deu formação e que está a acompanhar a DGS como parceiro e todos os colegas que estão nestas equipas de multidisciplinares, são fisiologistas do exercício. E, portanto, no fundo, a sociedade já está a dar resposta a uma necessidade que a própria legislação ainda não tem. E, portanto, eu não vou alongar, com certeza que muito mais teria a dizer, mas acho que a mensagem que queria passar ficou passada. E, portanto, agora que estamos numa fase de elaboração de programas eleitorais, provavelmente nesta legislatura certamente não será, mas na próxima gostaríamos também que esta situação fosse pensada e refletida por todos os partidos políticos. Muito obrigada pela atenção.
Terminamos com um comentário da doutora Ana Joaquim.
É um comentário breve, que eu sei que estamos apertados no tempo. Pegando nas palavras do representante do grupo parlamentar do PS, em relação à motivação, é muito importante, e todos vós falaram da questão da motivação deste pequenino. Mas quando nós falamos em populações de doentes, e aqui estamos realmente a falar do valor do exercício físico na saúde e também na saúde dos doentes, não é? Dos sobreviventes das doenças, e quando nós falamos da motivação dos doentes, o que mais motiva os doentes a fazer o que quer que seja é o médico. Isso está publicado, então em oncologia está mais do que... Sim, em oncologia, mas nas doenças crónicas no geral está mais do que publicado que quem motiva a pessoa doente é o médico e que se o médico aconselhar a fazer exercício físico, o doente muito mais facilmente irá fazer e está publicado. E, portanto, esta questão que foi agora abordada pela Presidente da Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício é essencial, porque se eu digo aos meus colegas que é importante o exercício físico e se os meus colegas não consideram que seja importante, eles não vão aconselhar os doentes e os doentes não irão praticar exercício, porque o médico não aconselhou, porque disse sim, isso faz bem, façam umas caminhadas, que não é disso que nós estamos a falar. E esta questão é essencial, a questão de termos os profissionais de reabilitação e incluir nos profissionais de reabilitação o fisiologista do exercício, de quem está no terreno a trabalhar nisto, é essencial para se poder motivar realmente a pessoa doente com a doença crónica a ser mais saudável e a contribuir para a sociedade depois. Obrigada.
Muito obrigada a todos. Peço agora a intervenção dos representantes dos grupos parlamentares.
Pode ser.
Muito obrigado. Não tenho nenhuma pergunta concreta, mas alguns comentários. Queria felicitar-se pelas intervenções e para chamar a atenção que aqui nos fizeram chegar. Naturalmente estamos atentos a algumas dessas questões e algumas até como esta questão dos profissionais de serviço que a própria GAP já teve a oportunidade de nos transmitir e é um assunto que temos estado a acompanhar. Como aqui já foi dito, estamos em fim da legislatura, portanto já não dará para iniciar e rever este processo, mas com toda a certeza no início da próxima legislatura será um tema que iremos olhar de uma forma mais profunda para naturalmente valorizar os profissionais. É com gosto que vemos alguém com um currículo como embaixador e que possa estar a promover o desporto, é sempre importante. Falou aqui de situações extremamente importantes e eu próprio já tinha falado do valor económico para o país que o desporto tem. Falou aqui de uma vertente que acabei por não referir, que é o turismo desportivo, em que Portugal está hoje muito valorizado nesta matéria e onde temos muitas equipas e muitos praticantes a virem para Portugal, isto mexe com o ponto todo o país, da restauração, hotelaria, todas as outras questões. Por isso é que eu falei há um bocadinho da quanto a satélite do desporto, para valorizarmos aqui a importância que o desporto tem, e quer em termos económicos e daquilo que eu referi, que quanto mais pessoas praticando desporto, mais o Estado vai arrecadar a receita, porque movimenta mais a indústria e o comércio destas áreas, portanto, é extremamente importante. A valorização do desporto no ensino e conjugar isso, como eu já referi no início, é extremamente importante. Nós, na semana passada, tive a oportunidade de estar na apresentação das universidades, na nossa delegação portuguesa que vai participar em Itália, que são jovens que conseguem conciliar os estudos ao mais alto nível com a prática esportiva. E só valorizando desde muito jovem a prática esportiva é que podemos ter alguns exemplos de referência nacional e internacional com medalhas para o país, é apostando no desporto desde muito cedo, onde a pirâmide em baixo tem que ser muito, muito alargada. E como aqui também foi referido, não podemos olhar só em baixo, portanto, temos que olhar aos mais sérios e encontrar aqui estratégias. E aqui penso que todos nós, enquanto sociedade, temos que dar um contributo, e aqui acho que as autarquias têm respondido também de uma forma muito importante, criando e promovendo iniciativas a nível local desta prática dos mais séniores ter uma vida mais ativa, com o apoio e dinamizando muitas atividades. Acho que é extremamente importante. O valor no desporto na doença, isso é inquestionável, acho que ninguém tem dúvidas relativamente a isso. O que temos de trabalhar aqui é entre, como eu falei um bocadinho, que temos aqui várias comissões e temos o prazer de ter aqui o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, é que os deputados estão na Comissão de Saúde, estão na Comissão de Desporto e estão na Comissão de Finanças e se calhar, e na Economia, estarem aqui em sintonia todas estas comissões, todas estas vertentes, porque só elas estão em sintonia que se consegue avançar mais. E como eu vos disse, esta é a grande dificuldade, muitas vezes, de estar em sintonia todas estas vertentes, porque nós, do desporto, estamos extremamente sensibilizados para isto e não há dúvidas relativamente ao que aqui foi dito. Estou de acordo com a importância que o desporto tem, a valorização em todas as áreas. Temos é que, muitas vezes, a dificuldade de conciliar-os com todas as outras comissões, e isto aqui o Parlamento não é tão linear como parece, e depois é uma função muito importante que o Governo, muitas vezes, tem que ter a primeira iniciativa de alavancar muitas dessas. Nós fazemos a lei e a parte legislativa, mas depois é preciso pôr em prática. E muitas vezes é dificuldade, e como vos disse, a sinergia entre todos. Portanto, a sensibilização tem que ser em todas as áreas, não só na vertente do desporto. Estão de acordo e sensibilizado para todas as questões que aqui nos trouxeram, e o Grupo Parlamentar do PC, como vos disse, está fortemente empenhado em trabalhar nesta matéria, em prover esta matéria, para que continuemos a evoluir na prática do desporto em Portugal, porque os números são realmente muito maus. Estamos com números que deviam ser impensáveis na nossa sociedade nos dias de hoje. Temos 70% de pessoas que nunca praticaram, raramente praticam desporto. Temos que inverter isto, mas é todos em conjunto, trabalhando nesta matéria, temos que dar passos claros. E isso é promovendo cada vez mais desporto e fazer ver, também muitas vezes a quem decide noutras matérias, a importância que o desporto tem em todas as vertentes, quer na área da saúde, quer na área económica, que é importante e traz aqui mais valias, naturalmente, para o país, se apostarmos nesta matéria. E acho que, como eu vos disse, eu estou sensibilizado, preciso continuar a sensibilizar a todos, parte do Grupo Parlamentar do PC continue a contar com o empenho e, se calhar, de uma forma mais reforçada na vertente que o desporto tem e tem que ter na nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Hugo Carvalho.
Bom, muito telegraficamente, até porque já estamos com o tempo bastante avançado, apenas uma nota prévia que foi dita aqui relativamente à participação de alguns deputados, e em particular de alguns grupos parlamentares, não cabe a mim fazer a defesa de ninguém, mas a Diana Ferreira, que é deputada do PCP, costuma acompanhar estas temáticas, vinha para esta comissão e estava a vê-la a intervir na televisão da AR, na audição ao Ministro Pereira da Silva, portanto fica aqui apenas uma nota, e outros deputados foram passando aqui ao longo deste trabalho, mas esta altura é uma altura complicada. Dou apenas um exemplo, após o plenário de hoje, há 11 comissões que vão reunir em simultâneo. Portanto, é difícil que, principalmente os grupos parlamentares mais pequenos, se consigam fazer representar nas iniciativas. Fica apenas aqui esta nota, em particular os grupos parlamentares mais pequenos têm essa dificuldade. Eu gostaria apenas de juntar aqui duas notas. Uma primeira, falar, obviamente destacar o investimento ativo. Essa é uma das principais preocupações que nós devemos ter e onde o desporto terá uma componente muito importante. Eu aqui há cerca de um mês, dois meses, reuni com a direção de um centro hospitalar que me deu um dado do qual eu não tinha refletido, se calhar para a realidade de quem trabalha num hospital já o tem presente, mas dizer que hoje o perfil de doente é totalmente diferente do perfil de doente há 30 anos atrás. O número de auxiliares hospitalares que é necessário hoje para tratar um doente é muito superior, porque a pessoa hoje chega ao hospital com uma média de idades de entrada muito mais elevada do que o que era no passado, com muito menor autonomia, e todos esses aspectos pesam depois na dinâmica da resposta de saúde que é dada. E, portanto, do ponto de vista das primeiras dificuldades que nesse centro hospitalar nos referiam, era precisamente que muitas vezes eu estava a prestar um cuidado continuado que poderia ser a montante muito socorrido de uma atividade mais ativa, de um estilo de vida mais ativo ao longo da vida do próprio doente. Depois dizer que eu distinguiria dois momentos ou perspectivando aquilo que pode ser a intervenção nesta área, distinguia dois momentos importantes, o momento da atividade física na saúde e na doença. Eu parece que hoje estamos muito mais sensibilizados para que haja até alguma convergência do ponto de vista de uma intervenção mais direta do Estado, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista de uma ação legislativa mais rápida, no contexto da atividade física, do ponto de vista da doença e não da promoção da saúde. Eu julgo que estaremos mais sensibilizados e mais avançados para esse domínio. E aqui, reconhecendo isso, eu acho que é aqui nas doenças crónicas e outras, onde eu acho que o Estado mais rapidamente irá apresentar uma resposta no sentido do que hoje aqui falámos, julgo que é, e cruzando isto com a última intervenção que foi feita, é necessário clarificar em muito quais são as equipas que devem trabalhar nesta mesma prestação de resposta, de prescrição de atividade física que deve existir. Eu vejo com dificuldade alguns relatos que nos dizem, seja de familiares, de amigos, ou até de testemunhos pelo nosso Correio do Cidadão, que nos fazem chegar enquanto deputados. É dizer que um médico de família prescreveu yoga a um determinado paciente, ou pilates a um determinado paciente. Enfim, depois a seguir nós recebemos e-mails de determinadas entidades a dizer que essa profissão, o profissional que exerce essa profissão, não está devidamente regulamentado. E depois nós entramos aqui no imbróglio, bom, mas isto agora é desporto, é trabalho, é saúde, e tentamos cruzar as comissões todas. E tem sido, de facto, difícil, nomeadamente, por exemplo, o caso do IOG, que nós já todos os grupos parlamentares recebemos, de perceber como é que nós nos podemos até enquadrar do ponto de vista destas temáticas. E, portanto, parece-me que há aqui uma área de trabalho muito séria e muito rigorosa no que diz respeito aos profissionais e ao exercício da prescrição da atividade física, das equipas multidisciplinares que devem ser criadas, em particular, em contexto de ginásio, quem é que é o responsável quando se entra, a quem é que se dirige, em condição se dirige, até que ponto é que podem ou não intervir. Têm sido muitas as questões que nos têm sido colocadas, e de facto, se nós olharmos do ponto de vista de uma malha global, todas estas questões se relacionam, e hoje aqui uma resposta muito articulado entre diversas áreas de atuação na Assembleia da República, o que dá complexidade à questão, mas que obviamente não pode deixar de ser um tema, não pode isso ser um entrave, deve ser um fator de motivação para que se caminhe também a passos largos num tema em que, de forma consensual, todos os partidos estão de acordo no que diz respeito ao valor do desporto. Aliás, também em abono da verdade dizer que tenho acompanhado o seu responsável do Partido Socialista na área do desporto, devo dizer que tem sido muito fácil trabalhar com os diversos representantes de cada um dos partidos nessas áreas, porque no essencial estamos muito em acordo na procura de soluções. Efetivamente em algumas temos avançado mais, outras com menos avanços, mas que evidentemente procuraremos estar aqui no futuro para responder. Pronto, e assim termino e muito obrigado a todos.
Deputado Jorge Falcato.
Muito obrigado. Eu devo admitir porque eu de desporto não percebo nada. Mesmo nada. Quer dizer, não estou na Comissão de Desporto, a minha área de intervenção é outra, completamente diferente. Mas eu gostava de insistir na questão da formação de hábitos e da intervenção a nível da infância e da juventude. Quer dizer, eu acho que é fundamental. Quer dizer, eu vejo pelas minhas filhas, quer dizer, aquelas que começaram a ter, aquela que teve, pronto, o desporto escolar a sério, que teve prática desportiva a sério em jovem, continua a praticar desporto e continua a ter atividade física intensa. E percebo que ela tem necessidade de praticar, quer dizer, é uma necessidade que foi adquirida, quer dizer, e isto, quer dizer, nós não podemos deixar de pensar que é aí que temos que intervir, quer dizer, e o facto de termos feito as tais propostas para a classificação da educação física passar a contar para a média, o facto de ser necessário realmente investir ao nível da escola, não só na educação física, mas no desporto escolar, quer dizer, haver condições para a prática do desporto escolar. É aí que temos eu considero que é aí que é o fulcral da intervenção que permitirá realmente acabar com o tal sedentarismo, que eu fiquei espantadíssimo, do 11º país como mais sedentário. E pronto, e para acabar só, já que foi referida aqui a questão dos atletas paralímpicos, dizer que realmente são atletas que fazem um esforço enorme para poderem serem atletas de alta competição. E gostava de referir que só no último orçamento é que conseguimos, através de proposta do Bloco de Esquerda, a equiparação entre os atletas paralímpicos e os olímpicos. Quer dizer, porque era um preconceito enorme considerar que, por ter uma deficiência, não são atletas de alta competição ou que se esforçam menos que qualquer atleta de alta competição, porque eles competem com os melhores do mundo, tal como outro atleta qualquer. Quer dizer, isto, e diferenciá-los, tinham bolsas miseráveis, tinham apoios miseráveis quando comparados com os apoios dos atletas olímpicos. Isto foi também um avanço, não tem nada a ver, se calhar, com aquilo que estávamos aqui a falar, mas era só porque foi referido, quer dizer que, ainda por cima, são atletas que têm muito bem a mais despesas para praticar do que os outros, porque têm despesas no transporte, que os outros não têm, têm despesas em acompanhamento por assistentes pessoais, que os outros não têm, quer dizer, têm necessidades maiores e recebiam menos do que os atletas olímpicos. Finalmente, está-se a caminho de corrigir essa situação. Espero que o Governo a cumpra, porque é um processo que vai demorar algum tempo, e espero que realmente a convergência entre as bolsas e o dinheiro para a preparação desportiva dos atletas olímpicos e paralímpicos seja uma realidade dentro de muito pouco tempo.
Doutora Dulce Rojado.
Muito obrigada. Eu vou também ser telegráfica, até porque já passámos a hora, mas não queria aqui deixar passar duas ideias. Primeiro, Sr. Professor Dr. José Soares, só uma ligeira correção para também não usurpar de um título que não tenho, de facto não sou deputada, estou em representação do grupo parlamentar. É uma questão que me é cara não usurpar títulos que não detenho. Depois, também, já que estou a falar no Sr. Professor Dr. José Soares, dizer que retivo uma frase que acho que me vai ficar na memória, porque nunca tinha pensado talvez nela muito a sério, e quando o ouvi comecei a refletir, que é a questão, e depois veio entrosar numa questão que foi aqui levantada posteriormente, que é o ganhar anos na vida, não é? Ou ganhar vida nos anos, mais isto. Portanto, ganhar anos já é normal, nós queremos ter maior longevidade e andarmos à procura do elixir da vida eterna. Mas o ganhar vida nos anos, de facto, faz todo o sentido. E este ganhar vida nos anos, passando pelo exercício físico, é essencial. De facto, foi aqui demonstrado. E se for de facto esse um princípio que nos acompanhar, que nos vai acompanhando ao longo da vida, de certeza que seremos idosos diferentes e que procuraremos com certeza essa prática do exercício também para os idosos. Assim haja também disponibilidade de vida nesses idosos, em termos de qualidade, como haja também oferta onde possam praticar. Também o Sr. Deputado aqui referiu que as câmaras municipais, nisso, algumas têm um trabalho meritório, mas se calhar deveria ser muito mais abrangente a nível nacional e não estar dependente de uma câmara ou outra, entre aspas, de boa vontade. Depois queria também aqui deixar uma outra ideia que me é muito cara e que veio aqui ser um bocadinho reforçada com a intervenção do Nuno Delgado, que é a questão também que depois passamos do exercício físico, eu acho que são níveis que depois vamos adquirindo, que é passarmos para o nível da alta competição, não é? Também aí é fundamental o papel da escola. É na escola que muitos dos nossos hoje atletas de alta competição tiveram o primeiro contacto com o desporto escolar, por exemplo. Não é? Portanto, passaram a partir da educação física e depois um outro programa que há também nas escolas, que é o desporto escolar, começam aí o contacto também com a competição e que depois vamos buscar e continuar com atletas de alta competição. Por isso, de facto, temos que dar condições às escolas. Temos que criar condições da prática da educação física nas escolas, com outra qualidade, com outro incentivo, efetivamente também para os professores, para podermos aí termos o tal fermento que vai continuando ao longo da vida. Muito obrigada.
Muito obrigada. Para o encerramento, chamo para a mesa o Presidente da Comissão de Saúde, Dr. José Matos Rosa, e o Presidente da H Portugal Ativo, José Carlos Reis.
Isto vai longo, vou ser muito rápido, mas não ficava bem comigo se não intervisse depois desta longa manhã. Antes de mais nada, agradecer aqui ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde esta presença aqui. Para nós tem um sentido muito especial. Isto é o reconhecimento que nós estamos no local certo, portanto nós somos exercício e somos saúde, e quero muito lhe agradecer a sua vinda aqui e a sua paciência de aguardar pelo atraso dos trabalhos, e muito nos honra que nos esteja aqui connosco. Eu gostava de dizer o seguinte: nós formalmente somos a AGAP, mas já não somos a AGAP. A AGAP acabou, é um passado. Nós hoje somos Portugal Ativo. E porquê é que somos Portugal Ativo? Somos Portugal Ativo porque nós hoje representamos os clubes do setor privado e do setor não lucrativo. O presidente do Portugal Ativo é de um clube, do Ginásio Clube Português, não é do setor lucrativo. E, portanto, isto é o significado que nós queremos dar. Nós queremos ser representantes de todos os clubes que promovem a atividade física no país. Temos uma diferença, uma coisa é desporto, outra coisa é exercício físico, atividade física. Mas estamos todos na mesma luta para tornar o país mais ativo e mais saudável. E isso é o que nos tem perseguido. Só não somos hoje Portugal Ativo porque formalmente não estamos ainda constituídos, estamos a aguardar essa publicação, mas dentro em breve assim o seremos. Depois, com esta sessão, fiquei mais preocupado do que estava no passado. E peço desculpa aos senhores deputados, mas há uma tendência nossa em Portugal de mandar sempre tudo para a frente. E as reformas estruturais da educação, e as reformas, não sei o quê, da habitação, e as reformas... E nós andamos todos os anos a falar em reformas e mais reformas, e depois isto é o argumento para não fazermos nada. E eu estou preocupado com isso. Porque se nós temos aqui dois ou três pequenos instrumentos em que podemos melhorar a ter mais pessoas a praticar exercício físico, porque é que estamos a parar no tempo a pensar sempre em reformas estruturais do país e que depois não se passa nada? Não percebo isto. Em Portugal somos 10 milhões. No sistema educativo está 1 milhão. Mas nós não nos vamos preocupar com os outros 9 milhões. Vamos deixar tudo como está. Eu não acredito nisto, sinceramente não acredito. E temos que mudar isto. Gostava-vos de esclarecer o seguinte. A economia do fitness é muito superior à economia do futebol. Isto vocês não sabem, nós já vendemos jogadores a 120 milhões em Portugal e vemos todos os anos a ser transicionados jogadores a mais de 100, 200 e 300 milhões, mas a economia do fitness gera muito mais dinheiro do que o setor do futebol na Europa. Isto é desconhecido para muitos de vós, mas é a verdade por a verdade. Portanto, não há que ter medo de arriscar no fitness. Não há medo de que arriscar. Nós temos capacidade para crescer em Portugal, mas de uma forma a duplicar com a maior das facilidades. Outra questão que é, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Há duas coisas muito importantes. Eu concordo com o que a doutora Ana Joaquina disse, e os médicos podem ser a nossa grande ajuda. Mas qualquer campanha de sensibilização, em qualquer lado do mundo, tem efeitos diretos. E vocês têm a prova disso em Portugal. Nós, no barómetro 2017, tínhamos 534 mil pessoas, no barómetro 2018 temos 600 mil pessoas no fitness, nos clubes de fitness. E foi através disto, campanhas de sensibilização, andar na rua, fazer atividades. Fizemos aqui também o nosso lobby aqui no Parlamento, mas não surtiu efeitos, como estamos a verificar. Mas isto é muito importante. Outra questão é a política fiscal. Eu há bocado ouvi dizer, penso que foi a representante dos Verdes, que há limitações legislativas. Então eu pergunto assim, então porquê que na Alemanha todos os alemães podem pôr 400 euros de despesas de exercícios físicos em clubes de fitness no seu IRS? Ah, é só para os alemães? Não sei, não percebo isto. Na Alemanha isto existe. E, portanto, se isto existe na Alemanha, porquê é que nós não o fazemos? Pois há aquela questão da tributação, não é? Eu, como presidente do Portugal Ativo, não devia dizer isto. Mas faturação por baixo do tapete, se calhar é o dobro do que existe legal hoje em dia. Então vamos mexer nisso, vamos obrigar todos os portugueses a pedir fatura e toda a gente a pagar impostos, vamos todos contribuir para o nosso país. Temos esse dever de fazer isso. A questão do yoga e do pilates, há dias estava na Madeira a falar com o professor José Soares e estamos a rir os dois. Que é, nós temos a mania em Portugal de fazer as coisas que só são perfeitas e depois sabe o que é que acontece? Não fazemos nada. Porque estamos sempre à espera das qualificações e das formatações e das formações. E isso é ridículo. Desculpem que vos diga. Nós temos é que pôr as pessoas todas a mexer e a fazer exercício nos clubes com os profissionais que lá estão. Pior não vai ser. Porque a evidência dos efeitos do exercício na saúde é de tal forma evidente, mas de tal forma evidente, que se houver mais meia dúzia de lesões, não tem qualquer problema. Lembra-se esta conversa há dias? Pá, deixem-me as pessoas fazerem, parem-me é com essa treta, dizia-me ele. Ou Zé Carlos, parem com essa treta. Deixem-me as pessoas fazerem exercício. A gente precisa é que as pessoas façam exercício físico. Nós estamos todos 8 a 10 horas por dia sentados em cadeiras. Nós temos que fazer exercício físico. A desculpa de não haver tempo é uma desculpa de mau perdedor. Porque a pessoa, a partir do momento que experimente, vai se sentir melhor e vai arranjar tempo para o fazer. Eu trabalho muitas horas por dia. E é rara a semana que não faço 3, 4 vezes por semana. E isso é uma coisa que me obriga a mim próprio. E isso tem vantagens reais para o meu dia-a-dia. E é isto que nós temos de passar às pessoas. Em relação aos custos, eu gostava de dizer que, apesar do preço médio ser 39€, hoje em dia há muita oferta a 12, 13, 14€. E, claro, com rendimentos muito baixos, com ordenados mínimos ridículos de 600€ por mês, é difícil mesmo pagar 12 ou 15€, é difícil. Mas o argumento do preço cada vez cai pela raiz. E depois há uma coisa muito importante para baixarmos o IVA, que é revitalizar a economia do fitness. Nós vamos abrir mercado para haver mais investidores, mais pessoas a quererem fazer clubes de fitness e vamos ter, de certeza, um clube de fitness em cada esquina. E podem ter a certeza, há bocado estava a comentar com o senhor deputado, que se no Parlamento Português, na Assembleia da República Portuguesa, houvesse um ginásio bem equipado, com bons balneários, eu tenho a certeza absoluta que pelo menos 15 a 20% dos deputados estavam a fazer exercício físico e era acima da média nacional das pessoas que praticam exercício físico. Eu sobre isto não tenho dúvida nenhuma. Eu isto não tenho dúvida nenhuma. E esta questão é muito importante. Peço desculpa pelo meu tom, mas eu tenho que ser provocador, porque nós temos andado aqui todos os dias nesta luta, temos entusiasmo naquilo que fazemos, mas queremos ter resultados. E eu e os meus colegas, todos estamos na direção e nos corpos sociais do Portugal Ativo, sinceramente queremos contribuir para ter um país mais saudável, mais ativo e com pessoas muito mais felizes. Muito obrigado e passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão da Saúde.
Muito boa tarde a todos. Eu vou ser breve, porque está tudo já a pensar mais no almoço do que em qualquer exercício físico. E, portanto, também é preciso, para termos mente sã, corpo sã, todo. Queria cumprimentá-los a todos, na pessoa do Sr. Presidente José Carlos Reis, do Portugal Ativo, é assim que devo pronunciar, não é a GAP, mas Portugal Ativo, e acho bem, pessoas ativas e saudáveis. Dizer-te que é com muito prazer que aqui estou também em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, que transmite desde já os parabéns também por este colóquio e que dizer-vos que é com todo o gosto que ele se realizou aqui nas instalações também da Assembleia da República, que é uma forma também dos deputados e da Assembleia da República dignificar o tema, dignificar o vosso trabalho e dignificar também a prática desportiva e o exercício físico e tudo aquilo que estão a fazer. Gostaria também de cumprimentar os conferencistas, aqueles que estiveram connosco, e o professor José Soares, a doutora Ana Joaquim, a doutora Helena Santa Clara, e dizer-vos que pelo que percebi, o Zé Manel foi-me falando ali do que é que se passou. Hoje é um dia difícil, quartas-feiras, e neste final de legislatura nós temos muitas comissões a trabalhar com temas importantíssimos, os da espuma do dia, então, que nos retiram qualquer hipótese de tratar de outras coisas, e isso faz com que não possamos estar em todo lado onde gostaríamos de estar. E, portanto, já percebi que perdi aqui algumas intervenções e as vossas intervenções que foram de caráter científico, bem sustentadas, não fossem também os oradores que são, e que foram bem escolhidos aqui também, e mais uma vez dava aqui os parabéns aqui ao nosso Presidente, Sr. Carlos Reis, e dizer-vos que é importante, e para os senhores deputados também, construírem aquilo que pensam que poderá ser o melhor, com os constrangimentos normais que temos como na nossa atividade de deputados. Quero-vos dizer que eu, como Presidente da Comissão de Saúde, estou aqui também com muito gosto, acho que é de importância vital para a saúde dos portugueses, para o bem-estar dos portugueses, esta visão e termos sabermos qual é o valor do exercício físico. E para nós, para a Comissão de Saúde e para mim, como Presidente da Comissão de Saúde, o valor do exercício físico é enorme, é incomensurável. Portanto, não se pode quantificar, porque traz-nos poupanças em todas as áreas, dá-nos bem-estar e valoriza muito a nossa sociedade e também as pessoas. Quero-vos dizer que, para mim, existem dois pontos e em termos de saúde. O valor do exercício físico está muito vincado naquilo que é a prevenção da saúde. da saúde das pessoas, e se nós tivermos uma boa prevenção, fazemos o nosso exercício físico. Quero dizer que para todos que há aqui um problema meu, eu não vou ao ginásio, já fui a ginásio, já fui a tudo, mas sou contra pessoas a dizerem-me o que é que tenho de fazer. E isto porque eu também já fui praticante desportivo, depois não tinha muito jeito, fui para dirigente, antes fui para árbitro, depois fui para dirigente, ainda sou dirigente de uma federação, portanto, numa área que é o Conselho Fiscal, portanto, estão a ver onde é que eu vim parar depois de ter estado, de ter sido praticante desportivo a nível federado até. E quero dizer que a prevenção é importantíssima. E é importante porquê? Porque nós conseguiremos prevenir vários tipos de doenças. Não é só pouparmos dinheiro, porque se poupar dinheiro, eu acho que na doença não se deve poupar dinheiro, deve-se gastar aquilo que será necessário para todos podermos ter a melhor saúde e para podermos ter a melhor saúde em termos físicos e mentais na nossa vida normal. Existe aqui um problema para mim, que, e deixem-me aqui neste, não vou para a parte do tratamento já, mas dizer-vos, e de uma forma muito rápida, que nós, por exemplo, eu sou filho de vários erros a nível desportivo e das políticas desportivas, porque eu sou filho do 25 de Abril, onde tivemos uma prática desportiva massiva em que todos praticávamos desporto, e depois isso caiu e desapareceu, e isso fará aí terá algumas questões que são complicadas e que vemos agora que temos uma sociedade envelhecida. Uma sociedade envelhecida que é difícil dizermos, olhe, pratique exercício físico, olhe, faça exercício físico, mas eu posso-vos dar um exemplo pessoal. A minha sogra tem 92 anos e não prescinde todos os dias de dar a sua volta a pé antes do almoço e faz um esforço muito grande entre a maior briga que ela tem entre ela e a bengala, porque ela não quer utilizar a bengala nem por nada e, portanto, faz um esforço de ir e praticar o exercício físico. E é aqui que eu ligo o exercício físico à prática desportiva, que é uma coisa totalmente diferente para mim, em termos pessoais. E sendo complementares uma da outra, eu acho que temos de valorizar muito o exercício físico. E dizer-vos que o exercício físico tem de ser massificado. Com as dificuldades que temos de termos uma sociedade de portugueses, gente envelhecida, em que é difícil dizermos, olha, vá andar a pé, olha, faça aí, ali no jardim há uns aparelhãozinhos e faça ali qualquer coisa. Portanto, é difícil, para isso temos de fazer e temos de participar nestas campanhas que estão a ser feitas, neste trabalho que tem sido feito e muito meritório da ACAP e do Portugal Ativo, e acho que estão de parabéns por este colóquio e por todo o trabalho que têm feito. Passando para a parte da doença, é importante o exercício físico também na recuperação das pessoas, e aqui poupamos também milhares de euros do Orçamento de Estado também aí. Eu dou o exemplo pessoal de um familiar meu que tem problemas pulmonares, que fumou muito, deixou de fumar porque começou a praticar exercício físico numa clínica de fisioterapia dedicada só à parte pulmonar, e em que é importantíssimo. Qual é o problema? É o problema que nós todos temos, é que não há compensação e essas como é que eu ia dizer, essa não há, a pessoa não há compensação, se eu for mesmo da ADSE ou ser de outro subsistema qualquer, e muito menos do sistema geral, não há o pagamento nem com participação desses tratamentos, que são importantíssimos. É a diferença entre uma pessoa não utilizar a máquina para respirar ou utilizar andar para trás, como hoje todos vimos. E é fácil. Com pouco dinheiro, com 7 ou 8 ou 10 sessões, nós conseguimos ter uma pessoa que, a partir dali, vai praticar, vai ter uma atividade física de certeza importante. E, portanto, dei-vos dois exemplos do que é a prevenção e do que é... Vocês são expertos na matéria, e quem sou eu para vos estar aqui a dizer, mas esta é a noção que eu tenho e que os senhores deputados também da Comissão de Saúde têm, e que sabem bem aquilo que é necessário e que nós temos vindo a tentar ajudar. E, portanto, dizer-vos que o IVA é importante, as comparticipações nestas áreas do tratamento deve haver, há agora umas campanhas que eu vi na televisão para a prática do exercício físico, é importantíssimo que criemos, e eu acho que nos jovens nós temos já uma, não concordo muito ali com o nosso representante aí da Semana Europeia, se não estou em erro, que eu acho que as pessoas não vão só naquele dia. porque se me disserem assim, olha, vais, vem o senhor ministro e tens de ir correr, eu não aguento nem, eu para já não corro, só ando, e ando todos os dias, pelo menos 40 minutos no mínimo, e faço no mínimo 6 km a andar, mas isto são metas que eu impus a mim próprio, e se me disserem assim, olha, vais para o ginásio e vais fazer musculação e não sei o quê, isso é o Duarte Pacheco, que não é comigo, e isso é outro negócio. E queria-vos dizer que nós estamos sensibilizados, os dois deputados, como viram no painel anterior, estão sensibilizados. É uma questão de todos unirmos esforços e, para isso, temos de deixar de pensar nas nossas capelinhas, no yoga, na ginástica, na atividade física dos ginásios, nas próprias profissões, e unirmos todos os esforços para conseguirmos, juntamente com os deputados que estão disponíveis, e muitos deles de certeza continuarão, e fazermos um esforço para que agora na campanha eleitoral já apareça este tema também a ser discutido, e no início, em outubro, quando se iniciar a nova legislatura, possamos também ter como principal tema, tanto na Comissão da Educação como na Saúde, como também nas Finanças, que é muito importante, no Orçamento e Finanças, termos este tema importante com as várias vertentes. Portanto, o que temos de ter aqui, acho que tem de haver um compromisso de todos, é estarmos todos unidos, juntos, para podermos, nas várias áreas, conseguir uma frente alargada para conseguirmos resolver os vários problemas, não só um ou outro, porque senão caímos naqueles erros do passado, que é termos muita atividade física e depois desaparecer tudo, e depois só termos os clubes a fazer, e depois aparecerem bons jogadores, bons atletas, termos bons resultados, mas a questão é que podíamos ter muito melhores resultados se tivermos muito mais gente a praticar desporto, e teremos de certeza mais uma sociedade mais saudável em Portugal, que é isso que é mais importante para todos nós. Eu queria mais uma vez transmitir os agradecimentos da minha parte e também do Sr. Presidente da Assembleia, dizer aqui ao Sr. Presidente que pode contar com a Comissão de Saúde, com os senhores deputados também, pelo que ouvimos, e posso falar por eles, penso, e da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República também, e penso que eu acabava só com uma, não é o assobio, nem outra coisa que aí há, porque senão aí o Bloco de Esquerda pode se chatear com estas coisas, pode julgar que o assobio é outra coisa qualquer, e aí na rua, isto é complicado, mas dava uma frase que é, vamos dar todos a corda aos sapatos e vamos fazer por esta área que todos gostamos e todos queremos, que será melhor para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado.
Chegamos ao fim da nossa conferência. Queremos agradecer a todas as entidades que se fizeram representar na conferência, a todos os nossos convidados e que se disponibilizaram para partilhar o seu tempo e conhecimento. Aos senhores deputados e respectivos grupos parlamentares que se associaram a esta iniciativa e nos ajudaram nesta caminhada rumo a 1 milhão de praticantes de exercício nos clubes de fitness e saúde de Portugal. Muito obrigado e contem connosco para contribuir para um Portugal mais saudável, mais ativo e mais feliz.